Vou-te dizer uma coisa, nunca mais ficas dois dias sem me atender ao telefone, senão nunca mais te atendo, nunca mais te ligo. Espero que entendas isso uma vez por todas.
Eu hoje tinha vontade de vir para aqui, por acaso.
Tinhas.
Sim, mas convém responderes que a gente fica sem saber se há gravação ou não, não é?
Pá, ó Pedro.
Já acabou o jogo.
Não sei, acho que sim.
Hã?
Eu há bocado fui ao Instagram do Benfica e
está de gero.
Vale, não sei.
Está de gero.
Eu sei quanto é que ficou, sofri, vi o jogo.
Sabes quanto é que ficou? 2-0?
E pensa bem, não só é doloroso esse resultado.
O 2-0 já era mau.
Já lá vamos, não é?
Não,
mas eu vi o jogo ao lado deste senhor.
Espera aí.
É lindo.
Mas ficou o quê? Mas ficou 2-0 ou não?
Caiu a net.
Ficou 2-0.
Acho
tu tens sociais... tu trouxeste os resultados.
Sim, por acaso trouxe.
Mas isto aliás,
isto é inteligência artificial.
Ah, está 2. Ah, 2-0, 2-0.
Pronto, 2-0, então está certo.
Ficou 2-0.
Nem foi mal.
Isto é a inteligência artificial que faz.
Como é que está...
Eu andei a pensar que tinha sido 5.
Mas isto foi como a situação no jogo em Santa Clara, com Santa Clara. Foi interrompido por causa da chuva? Foi o quê?
Não sei, olha, eu sei que isto faz uma ligação inteligente àquilo que são as redes sociais. E ao que parece.
É que eu há 5 minutos fui ver nas redes sociais do Benfica e estava 2-0 ao intervalo.
Mas já acabou.
Sabes se já recomeçou?
Não, não, isso pode
não é que 2-0 ainda podem recuperar, realmente.
Eu vou-te dizer.
Vocês querem começar por aí, não é?
Uma... vergonha. Sabes o que é vergonha? Não é o resultado que
alheira.
Ficou no final.
Vergonha alheira.
Não é o resultado que ficou no final do 5-0. Vergonha de um clube com a história do Benfica, com 120 anos de história, fazer este tipo de coisas nos dias que vivemos.
E é uma empresa.
Exato.
E é uma empresa, para todos os efeitos. Tu queres vender um produto que é os teus jogos, que é os teus jogadores, que é essas coisas todas, e depois fazerem estas figuras.
Se é orgulho,
vocês hoje têm tempo ou não?
Se é orgulho ver 5-0, claro que não é orgulho, mas é pá, pelo amor de Deus, quer dizer, isto
vocês hoje têm tempo, não
acaba
tem?
Por ser ainda quase pior do que os próprios 5-0. Isto, nós. Na vida temos que ser aquilo que somos e temos que assumir aquilo que fazemos.
Não, isto na luz tinha dado direito a rega e a apagar a luz.
O apagar a luz agora apaga Santos.
Pois, tinham esse argumento. Sim.
Portanto, sempre dá para festas, não estou a perceber.
Eu pensei que essa época do Benfica já tinha acabado, sinceramente.
Não, pelos vistos,
acho que isto está ao nível disso. Regredeu.
Isto está ao nível disso. Mas já lá vamos, epá, temos tanto
regredeu.
Vamos falar da comunicação, eu adoro a comunicação, que vocês sabem, e eu quero falar muito da comunicação do Benfica, que acho que é maravilhosa.
Estamos a falar da comunicação,
não é? Vamos começar do início, que eu gostava de falar da Taça de Portugal.
Pronto, então, mas se é para falar da comunicação, deixa-me só já pegar aqui num ponto muito breve, depois vocês falam o que
João Neves na flecha.
Hoje é só Benfica ou vamos falar outras coisas?
O gajo, maioritariamente, o grande tema é o Benfica.
Mas eu gostava de falar
do resto. Vamos falar do resto, mas calma.
Pronto, tu calma.
Se é para falar de comunicação, eu vou só dizer isto e é direto para ali.
João Neves.
Não.
O gajo que se lembrou de escolher o João Neves, depois de tudo o que passou nos últimos dias a nível pessoal.
Mas calhar quem escolheu foi a Sport TV, tem calma.
Não.
Deixas-me falar.
Fala lá. Escolheu uma, mas o Benfica é que depois diz que é que não vai, eles podem até escolher.
Pois, não sei.
Primeiro, sei perfeitamente que não foi a Sport TV a escolher. A Sport TV é obrigada, neste caso pela Liga, a escolher 4 nomes dos jogadores que acabam o jogo para ir à flash.
Sim.
Muitas vezes esta regra é esquecida ou, acima disto, mete-se a vontade do clube de querer dar voz a este ou àquele jogador. Há jogadores que não, que eles próprios pedem, depois de uma derrota, para não falar porque vai dar direito a castigo, às vezes até, provavelmente, quem sabe, interno. Uma das razões, eu pergunto-vos, nas vezes em que o Benfica perdeu, quantas vezes o Otamendi foi falar? O Otamendi fica maluco, pira e vai embora. E se é assim o temperamento dele, é respeitar. Agora, num jogo em que o subcapitão, o João Mário, acaba com a braçadeira, em que o Benfica leva 5, colocar o João Neves...
Mas o João Mário jogou, eu nem reparei que ele tinha jogado.
Tu ao interromperes-me vais-me foder o corte, meu.
Desculpa.
Um jogo em que... acaba 5-1, 5-0. Tenho que repetir esta merda outra vez, que isto estou marado. Um jogo que acaba com o Benfica a levar 5 e coloca um João Neves à frente das câmaras para dar a cara perante os adeptos, depois de ter passado o que passou na sua vida pessoal. Quem fez isto sabe quem foi E quem fez isto, primeiro, não tem a mínima noção do que é o Benfica, pode ser benfiquista, mas é incompetente, e eu tenho vergonha que no dia a seguir a isto, esta pessoa continue lá a trabalhar. É só isto.
Atrasado mental.
Espera aí.
Mas podemos falar, eu não sei quem é, não percebo nada da comunicação do Benfica.
O Benfica, eu não sei quem é, mas
porque ninguém sabe nada da comunicação do Benfica.
Eu não sei quem é, mas realmente não é uma pessoa que não, esteja nas suas plenitudes, suas capacidades.
Mas isso, incompetentes, já se percebeu que são eles quase todos, não é?
O que esta pessoa fez foi pegar, com um resultado que era muito mau, foi pegar num jogador que é muito querido pelos adeptos, para usar a sua figura, ou aquilo que é a sua competência, daquilo que vai dizer, porque naquele momento tu tens de pegar alguém que vai ser uma caceta e que vai dizer aquilo que o clube quer que diga. Pegar no miúdo que perdeu a mãe, nem 15 dias tinha feito, é das coisas mais absurdas que eu vi. Se calhar a mais absurda que eu vi o não, meu clube
a nível
fazer.
De comunicação.
E tenho vergonha,
isso é mau.
Mas vergonha de
então, disto. Mas vamos focar já na comunicação toda. Começamos, por exemplo, na questão que o Roger Schmidt foi aconselhado por aquele senhor guru mal disposto, que eu não sei o nome, que está sempre lá. Eu desconfio sempre daquela malta que faz cara de mau para disfarçar as suas incompetências. E eu claramente sinto que aquele assessor de imprensa do Benfica está constantemente com aquela cara, como se aquilo fosse assustar, fosse quem fosse, percebes? E claramente, cada vez que ele se envolve em alguma coisa, as coisas não funcionam bem. No caso do Schmidt dizer que falou com ele e que foi aconselhado a não falar porque iam-se fartar de o ouvir.
Não tinha nada para dizer, sim.
E é verdade, ele realmente tem razão, porque ele não acrescenta nada, porque o Schmidt tem essa capacidade, que é, está a chover torrencialmente, ele diz top, nevertheless, top, é só o que ele sabe dizer.
Mas tu achas que foi a decisão do Ricardo Lemos ele não falar mais, ou foi o que o Ricardo Lemos...
Foi o que ele disse.
Eu não sei, lá está, foi o que eu te disse.
Mas de cima.
Eu não sei, mas ele só referiu...
Não sei,
ele só se referiu à pessoa que estava lá.
Ricardo, mas é o assessor de imprensa que decide agora quando é que o treinador fala ou não fala. É isso, são os poderes do assessor de imprensa.
Tu sabes?
Ou veio de cima?
Tu sabes?
Gostava de saber.
Pronto, eu não sei. Então e quem é que decide cortar as redes sociais de repente a meio de um jogo e que nunca mais falas, passado um dia, quem é que decide?
Gostava de saber.
Pronto, é que ninguém sabe. A verdade é que há alguém, ou vários, que são incompetentes. Isso eu não tenho a menor dúvida, não é? Isso está claro para todos. Pronto. Essa questão do João Neves, eu não ia buscar a questão pessoal pela qual ele passou. Eu ia buscar, única e simplesmente, o facto, e comparando com o Futebol Clube do Porto, que quando tem um problema, quando há um jogo que corre mal, quando há... Quem dá a cara é um líder. E não mandas um João Mário, não mandas um Francisco Conceição, não mandas um jogador que chegou agora à equipa principal ir falar, independentemente do carisma que ele tem e da importância que ele tem no plantel. Não é? Portanto, isso aí só mostra que realmente o Benfica, mais uma vez, de cima a baixo, não sabe proteger os seus ativos. Não sabe proteger. Portanto, tu, quando tens um jogador que é querido por toda a gente e mete-lo à frente... como bandeira só para não levares com as balas, é ridículo, é humilhante e não dignifica a instituição Benfica, acho eu. Portanto, em relação à comunicação do Benfica, acho que estão apresentados por eles próprios, e eu concordo contigo, que é, já são tantos erros, são tantas falhas. Repara, o Schmidt é pago a peso de ouro, okay? É um funcionário do clube. Não é dizer-lhe, meu amigo, pá, não fales, só dizes merda, tu não adiantas nada. Não, é ensiná-lo, é explicar-lhe, ouve, tu aqui, isto não é Alemanha, isto é Portugal. Ok, não falas português, tudo bem, não queres aprender, ninguém te vai obrigar. Mas as conferências de imprensa são para passares uma informação ao nosso cliente. O meu cliente é o gajo que me enche o estádio todos os dias.
Mas ele não tem essa capacidade.
Pois, mas quem é que não tem essa capacidade?
O treinador?
Não, está bem, mas alguém que lhe paga o ordenado tem que lhe dizer, ouve, tu és fundamental.
Mas o problema é que eles dizem assim, tu tens que ir falar, tens que ir explicar, tens que ir dar informação aos nossos sócios, aos nossos adeptos. O problema é que ele não o sabe fazer.
Pronto,
o problema
okay.
É que não há um jogo desde que ele chegou, que eu me lembre, em que um jornalista lhe tenha questionado sobre questões do jogo, do jogo em si, e que ele desconstrua, sim, aquilo de forma que quem está a ouvir consiga, pode concordar ou não, mas que consiga perceber. Tu ouves o Rubén Amorim, tu ouves o Sérgio Conceição, falam das situações
foi,
do jogo.
O Sérgio foi confrontado com a ala esquerda do Benfica e como é que ele abordou com o João Mário e não sei o quê. E ele explicou. explicou, tentar ter superioridade muitas vezes, tentar forçar um para um.
Claro.
Concordo contigo.
Mas agora, e ele não consegue fazer isso.
Pois não,
ele não sabe fazer isso.
Antes de chegar ao treinador.
Concordo contigo.
Antes de chegar ao treinador. Já vimos muitas vezes este ano o Porto perder pontos, perder espaço. Quem é que vai falar? Quem é que está lá sempre a falar? Bem ou mal, não sei quem é que vai lá falar a seguir na flash interview, 3 minutos depois de acabar o jogo?
Mas de jogadores?
Sim,
ou
sim, jogadores.
Pepe.
Pronto. Benfica Salzburg, António Silva. Inter Benfica, Trubin, Bernat, Tomás Araújo. Benfica Real Sociedade, João Neves, Jurasek, Tiago Oveia. Real Sociedade Benfica, António Silva, Jurasek, Di Maria, Tengsted. Benfica Inter, João Mário, Tengsted e Florentino. Boa Vista Benfica, Coxo. Benfica Casa Pia, Auschwitz. Moreirense Benfica, António Silva. Em nenhum destes momentos, isto é tudo derrotas,
uhum,
o Otamendi foi lá falar. Era só isto.
Sim, porque o Otamendi manda mais do que a pessoa que supostamente devia dar indicação.
Era só isto. E acho que sobre este assunto, tu estavas a dizer uma coisa antes de começarmos a gravar, que deves também dizer, para não ser eu. Tu e o Bruno estavam a falar disso e eu não tinha pegado nesse ponto de vista. Estão a ver o miúdo a falar. Não há nenhum jogador que vai dar o peito às balas.
Lógico.
Aí, esse ponto de vista eu não o tinha pegado ainda.
Aí é claro, fundamental.
É o líder.
Aí é fundamental. Porque quando tens um grupo, tu tens um grupo e tens... existem de forma natural os líderes de cada grupo, seja no futebol, seja numa empresa, seja no café, existe sempre aquele ou aqueles que se distinguem e que são os líderes, que aquilo que dizem é onde as outras pessoas vão atrás, têm essas capacidades inatas. Epá, e neste caso, independentemente de eu achar e de nós todos partilharmos a mesma ideia, que é uma vergonha terem sugerido o nome do João Neves, os próprios jogadores, assim que soubessem, assim que vissem aquilo, epá, tinham que se atravessar logo de imediato. De imediato tinham que se atravessar, sejam eles quais forem. E com isto não quer dizer que muitas vezes não são os capitães que usam a abraçadeira.
Sim, sim, o líder informal,
tu tens o líder, tem um peso, tu tens o líder que usa a abraçadeira no braço, e tens os líderes de balneário que muitas vezes nem usam a abraçadeira.
E o miúdo pode ser
esses,
um deles.
E esses têm que ser... Epá, e o miúdo até pode ser um deles. Mas... ok. E o miúdo, a miúdo até... mas eu duvido muito que não haja, acima dele, que não haja muitos outros. Duvido. E aqueles mais velhos, no meu entender, epá, tinham que se chegar à frente e tinham de dizer. O próprio treinador podia ter uma palavra a dizer. Diz, pá, não, vocês não vão mandar o miúdo. Anda, arranjei lá outra. Há 15 dias acontece o que acontece.
Duvido
então
que
ele fique contente. É ele que vai.
Decidi ele a dar a cara. Duvido muito que ele agora, ficasse.
Eu calmo. Se o próprio João Neves diz: não, eu vou falar o que eu quero falar. E eu aí calmo. E aí revela o líder que o miúdo é. Aquelas sim, condições de liderança que o miúdo já vai demonstrando, que ele dentro de campo já demonstra isso no jogo jogado, já se assume, não se esconde, está ali como se fosse um veterano, por assim dizer.
Sim, sim, está ali como se fosse um veterano. Para o miúdo amanhã na conferência, ou amanhã, se calhar até metem o João Neves e vão pedir-lhe para dizer isso e acabam com a notícia.
Se quiserem passar agora, se é verdade ou não,
não acredito que ele faça isso.
Se é verdade ou não,
espero que não faça.
Mas ouve, continuando ainda na questão da comunicação, eu acho que é irrelevante e acho que não é fundamental um pedido de desculpas. Ninguém está contente, ninguém quis perder.
Não,
agora,
não.
Quando tu tens um treinador que diz não tenho que pedir desculpas, depois é o presidente que vem pedir desculpas. Pedir desculpas não... do quê? O Rui só tem que pedir desculpas é por continuar a deixar tanta coisa errada a acontecer.
Ah, tu achas que até o Schmidt teve bem a dizer que não tinha que pedir desculpas, é isso?
Eu não acho que eu tinha que
fazer. Eu acho que o argumento que ele utilizou não faz sentido. Ah, a gente não fez por errado. Não, ele acho que não tem que pedir desculpas. Quer assumir que ele não quer perder, não é?
Eu acho que ele não tem que o fazer.
O argumento é que acho que é desnecessário.
Eu acho que ele não tem que o fazer, como se o fizesse, mas não lhe ficava mal.
Sim.
De uma coisa a outra, porque nós quando fazemos alguma coisa mal nunca é
propósitos.
Propositado, claro.
Não quer de propositado. E no final acabamos por pedir desculpas. Sim. Não é? Tu pedes desculpa, tu não pedes desculpa quando fazes alguma coisa propositada.
Claro, evidente.
Aí não pedes desculpa. Se fizeste propositadamente, não tens de pedir desculpa.
E desculpa depois se arrependeste e não sei o quê. Mas sim, mas claro.
Mas não, quer dizer. É tudo ao contrário. Não é tudo ao contrário, exatamente. Sim. Mas não acho que os jogadores, como há uns anos. Quando o Vale Azevedo obrigou o João Pinto a pedir desculpa aos adeptos por ter levado 7-1 em Vigo e não sei o quê. Desculpa, isso para mim é uma aberração, isso não faz sentido nenhum. São jogos, é futebol, acontece. O Benfica não ganha 5-6-0, não ganhou 10-0 ao Nacional há pouco tempo, há 2 ou 3 anos.
Respeito,
não é?
Sim.
Deu 10-0.
Claro.
Os jogadores do Nacional também, na altura, pediram desculpa. Eu acho que sim, eu acho que não fica mal pedir desculpa. Mas também não têm que o fazer, é um jogo que corre tudo mal. O futebol é assim. O futebol é assim.
Sim, eu percebi isso.
A questão do Rui Costa
faz sentido é ver um que diz uma coisa e depois o presidente é que vem pedir desculpa.
Mas eu entendo porque ele como presidente, e ele explicou isso bem, que entende porque o treinador que não o tenha feito, porque os jogadores e o treinador não fizeram aquilo de propósito, ele, enquanto líder máximo, que sim, pede desculpa aos adeptos. Epá, eu aí não vejo celeuma nenhuma. Aí não me parece.
Não faz muito
nem sentido. Bem nem mal. Portanto, é uma coisa.
Não faz sentido.
Acho que
o Rui Costa tem eventualmente pedido desculpa porque, pelos vistos, não vai fazer nada. E, mais uma vez.
Eu acho que tem que pedir desculpa. Não é pelo resultado.
Não,
é por tudo o que tem que passar.
E ele aí é que é responsável.
Eu acho que ele deve pedir desculpa, é assim. Deve assumir de uma vez por todas, até para lhe tirar esse peso. E poder libertá-lo para tomar uma decisão,
claro.
Que é, eu peço desculpa ter-me precipitado ao fim de 6 meses de ter renovado o contrato com um treinador que ainda não tinha ganho nada, eu peço desculpa e isso vai libertá-lo para a próxima ação, é assim, epá, tá, o mal está feito, mas não vamos insistir no erro.
É que o erro já está feito, tu vais ter que pagar a rescisão agora ou daqui a 6 meses ou daqui a 3.
Porque ninguém acredita, epá, não há ninguém que me venha dizer agora que o Roger vai ficar até 2026.
Não, é impossível.
Esquece isso.
É impossível.
Porque na altura...
Aliás, o que é que tu achas agora? O que é que tu farias neste momento?
Mas achas que ele vai sair do Benfica para ir para a profissão dele, que é engenheiro mecânico? Ele não sabe pôr as peças no sítio? Vai agora uma coisa mecânica para pôr as peças fora do sítio?
Ele não faz mais nada na vida, se quiser. O que é que tu farias enquanto presidente? Cada um de vocês, neste momento, o que é que farias?
Eu enquanto presidente, assumia o meu...
Tiravas o Rui Costa e está lá o Bruno no lugar do Rui Costa. O que é que tu farias?
Epá, eu mudava.
Neste momento.
Mas eu mudava, mas eu não tinha mudado agora. Eu tinha mudado já há muito tempo.
Estamos a falar hoje. Sai o Rui Costa, entras tu.
Mudava, mas eu mudava. Certo. Porque eu até já tinha mudado antes. O Rui Costa...
E o Bruno não respondeu. Eu nem o tinha ido pescar.
Está bem. Mas a partir do momento
em que ele está cá... Estou colocando a questão no dia de hoje.
Sim. O Rui Costa... Antes do jogo de Alvalade, ou depois do jogo de Alvalade, não, de com o Sporting, em casa, ganhámos, sem saber ler nem escrever, mais um daqueles jogos que ganhámos sem saber ler nem escrever, e o que eu acho é que quem toma a decisão dentro do Benfica tem ido muito pelos resultados. E eu estou perfeitamente à vontade, porque sempre dei, e nós todos sempre demos a nossa opinião em função daquilo que nós víamos e não do resultado, porque o resultado é enganador tanto para o bem como para o mal,
certo.
E neste caso funcionava que o resultado era bom, mas aquilo via-se que havia ali, não estava bem. E o Rui Costa em novembro, quando foi o jogo com o Sporting, disse que em novembro, a 4 pontos do líder, ninguém perde o campeonato,
certo.
Estamos em março.
Está tudo igual.
E continua tudo igual.
É que tudo literalmente.
E continua tudo igual.
Não tens um 11, não tens...
Porque tens... Estás um ponto atrás, mas o Sporting, se fizer o trabalho dele e vencer em Famalicão, fica com 4 pontos. E nesta altura em que faltam 10 jornadas...
10.
Faltam 10 jornadas, os 4 pontos já podem fazer a diferença. Eu entendo que tu neste momento não tens um treinador ali disponível para entrar... Eu ouvi as declarações do Rui Costa e ele disse que não há, basta olharmos que as coisas correm sempre mal. Eu lembro que não correm sempre mal. Tu foste buscar o Bruno Lage com 7 pontos atrás e foste campeão com não sei quantos à frente. Portanto, as coisas às vezes resultam.
Sim.
As coisas às vezes resultam. Eu acho, nesta altura, para entrar um treinador qualquer, eu acho que o Roger Schmidt vai continuar até ao fim.
Só se houver uma catástrofe agora na quinta-feira. Porque o próprio Rui Costa está-se a pôr numa situação.
É que ele vai não andar.
Muito complicado.
Exato, é que ele vai.
Ele está-se vai a pôr numa situação rastro. Muito complicada. Exato. Porque as pessoas agora vão buscar que não devia ter renovado com ele e foi a correr. Parecia que estava ali o novo Guardiola, quando toda a gente sabia que o Schmidt já treina e já tem o trabalho que tem há não sei quantos anos.
Exato.
Eu só o conheci durante um último ano
do PSV.
Tinha acompanhado dele no Leverkusen, um ano que nós até calhámos com eles para a Liga dos Campeões, mas no último ano do PSV foi quando eu percebi que deu para perceber, e aquilo que eu sempre questionei é, o Rui Costa como presidente, que foi o jogador que foi, da dimensão que foi, como é que ele
se deixa levar na cantiga, não?
Eu suponho que ele vê os treinos, vê o dia-a-dia, e a forma como ele geria o plantel no ano passado, como é que ele não lhe fazia confusão? Como é que ele vai a correr a renovar com um jogador que. Com um treinador em que se notava que havia jogadores que não podiam estar satisfeitos. Porque tu não podes estar a vencer 4 e 5-0, não podes ter uma eliminatória completamente ganha e teres 40 ou 50 ou 60 minutos de jogo já com uma eliminatória completamente tranquila e insistir sempre nos mesmos. E os outros, claro que tu vais ganhando e vais pondo a viola no saco.
Claro.
E as coisas funcionaram enquanto o Enzo esteve cá, depois de dezembro que o Enzo foi-se embora, a coisa termelicou ali um bocado e está mais do que visto que Grimaldo era o que era, o Enzo era o que era e o Gonçalo Ramos era o que era. Porque tiraste estas três peças. Ah, e continuas, e muito pode agradecer ele ao Rafa e ao Di Maria e ao João Neves que têm disfarçado. Sim. E têm o mantido até aqui.
Mas eu acho que há outras questões, mesmo a própria gestão do plantel não faz sentido. O que ele está a fazer aos pontas de lança é ridículo.
É zero, é que ele
não se entende.
Não tem uma linha.
Tu devias ter, ok, não tens o Gonçalo Ramos, mas tens um jogador que chegou, que passou, veio das trevas, o Arthur Cabral. Teve aquele início que toda a gente viu e de repente começou a marcar golos, de repente tirou-o do campo. Portanto, e aqui já não é questão técnica. Ou melhor, já não é questão de tática, é gestão do plantel.
E eu aqui volto a dizer
que. Há aqui um conjunto de coisas que são muito preocupantes. E o Rui Costa, como tu dizes, que é uma pessoa do futebol, que sabe mais de futebol de olhos fechados do que nós, de olhos abertos, pá, não ver isto e não dizer assim: não, é pá, eu não gosto de me imiscuir no trabalho do treinador. Porra, mas eu pago este gajo 6 ou 7 milhões por ano.
Mas essa é
este gajo, isto não é assim, então eu paguei 20 milhões para um jogador. Pá, tens que me justificar e tens que me dizer claramente por que razão é que o gajo agora não joga.
Só fazer um parênteses: vocês lembram-se que o Vieira praticamente dormia lá. Havia dias e dias em que ele passava lá, que ele pegava na trouxa e quando o Benfica perdia sequer, ele ia para lá, ficava lá. Dormia lá e no dia a seguir estava lá.
Como líder.
O Rui não é esse, não tem esse perfil enquanto presidente. Pode-se gostar, pode-se não gostar. É legítimo. As vezes em que está lá a imprensa, as vezes em que está lá a imprensa, testemunham que ele chega já.
E hoje vi nas notícias, que ele chegou, o Otamendi foi o primeiro às 9h30 e ele chegou ao meio-dia 18.
Pois não,
mas qualquer, não sei o quê. Eu, nesses casos, tu, enquanto líder de uma instituição, nestas situações
que é o treino.
Mas não, mas nestas situações tens que ser o primeiro a
estar. Estar no treino, mas tens que dar a cara.
Tens de ser o primeiro.
Tens de dar a cara.
Ele terá as suas razões para.
Mas claro.
Quando há estas, porque ele foi jogador, certo. Por isso, quando há estas situações, ou não é estas, é se o Rui não for um presidente de estar no treino, é porque só quer aparecer quando realmente for muito importante ele aparecer. Correto? Porque senão, se vais sempre, vais banalizar a tua presença. O Bruno Carvalho banalizou a presença dele no treino.
Sim.
O Pinto da Costa, quando desce lá abaixo, é porque alguma coisa está mal e ele precisa de mostrar a presença. Eu não sei se ele não quer adotar isto. E nem sei a que horas é que começaram a treinar ontem, por exemplo. Ele há de ter estado no treino. Agora, não é um treinador que está lá sempre. Isso não é um presidente que está lá sempre.
Tá bem, mas tu não precisas. Tu... tens que ter a capacidade de marcar a tua figura enquanto a tua presença.
Existem pontos na tua gestão que tu tens de ter aquela sensibilidade de dizer agora é a altura de eu aparecer.
Claro.
Agora é a altura de eu dar um na mesa. Agora,
sim, certamente.
Ele terá feito isso.
Porque agora, o que eu acho é que ele paga um funcionário principescamente, mais do que a realidade portuguesa permite, E portanto ele tem que chegar ao pé dele e tem que dizer, amigo, pá, tu não gostas, mas eles têm que jogar.
Mas Pedro, a partir do momento, isso já se via que o Benfica não jogava nada desde...
Sim, tu não levas 4 ou 5 do Toulouse, não calha.
Não calha.
Tu não levas um cabaz do Rio Ave na Luz e acabas por ganhar 4, não calha.
Tu não,
quantos jogos tens isso?
Claro, e com o Inter? Também, contra mim, Real Sociedade, falhaste um penalti,
ah,
não sei
o para o lado, o Benfica se via para o lado.
Desta olha, vez, tiveste um guarda-redes que não teve a sua noite, não teve a sua noite, e o Porto com
e o próprio
6 ou 7 remates faz
5. Tu em Alvalade tiveste um grande António Silva, agora não tiveste um tão grande António Silva.
Exatamente.
Olha, isso pode acontecer, portanto, é normal.
Isto já toda a gente percebeu agora, a partir do momento em que acontece aquela vergonha dos copos, isto aquilo, e o Rui dá a cara e defende o treinador, e estamos contigo e não sei o quê, já depois de ter renovado, que isto para mim começa a cair tudo depois da renovação, ele vai ser até à última instância, ou melhor, eu até acredito que ele não vai despedir o Schmidt, vai ser o Schmidt a ter que sair para o Benfica ter outro treinador.
Diz-me uma coisa, tu não é do teu tempo, lembras-te, os benfiquistas lembram-se certamente deste nome que eu vou dizer, Michael Thomas.
Lembras-te de
Michael Thomas? Pronto. Lembras-te qual foi a opinião? Os Benficas ficaram, né? E ele jogava sempre. De quem é que era a culpa dos jogos que ele fazia? Que o Michael Thomas fazia? Era do Michael Thomas?
Não,
em que chegava lá e dava o que podia? Ou era do treinador que insistia a metê-lo?
O Souness, claro.
Era o treinador.
Altura, tinha-o trazido, sim.
Ok. Tu tens um treinador que faz trapalhada atrás de trapalhada. Já se percebeu que ele é aquilo. Ele é aquilo. Quem o conhece? Basta ires para trás, ele é aquilo.
Mas é que aquilo eu nem sei o que é aquilo ainda.
Ele é aquilo.
Percebeste?
Diz-me lá uma coisa. A culpa é do treinador ou é de quem o meteu lá ou o mantém lá?
Já percebi onde é que é chegar?
No final, claro. A culpa vai ser sempre ter ao mesmo. Claro. Porque não se pode dizer que sou o líder e sou o responsável máximo e ele nunca se escondeu disso. Mas uma coisa é dar a cara e falar. Outra coisa é agir e tomar atitudes e tomar decisões. E ele, desde que entrou, eu estou à vontade para falar nisso porque eu revejo-me no presidente Rui Costa. Eu, enquanto adepto e sócio, gosto da figura do Rui Costa no futebol.
Acho que mesmo quem não é do Benfica gosta, não?
Gosto.
Todos nós gostamos.
Portanto, não, eu estou à vontade. Agora, o Rui Costa, como qualquer outra pessoa, é um ser humano como qualquer outra pessoa e comete erros.
E tem que melhorar.
E tem errado.
Claro.
E tem que melhorar.
Sim.
O Rui Costa, quando o Jorge Jesus saiu, para mim, cometeu logo o erro, na altura, meteu o Nelson Veríssimo e assumir que era o Veríssimo até ao final, quando estavas em dezembro e estavas em muitas frentes. Ali é logo, quanto muito não dizia nada, via o que é que a coisa dava, se corresse bem, tudo bem, se não, pá, o que não faltam é treinadores a querer vir treinar o Benfica, e com qualidade e com capacidade. Estamos a falar, o Benfica é dos melhores clubes do mundo, não vamos aqui agora achar que só vem para o Benfica quem é pago principiosamente, não. Há muita gente que quer lançar a sua carreira
e quer
ser treinador do Benfica. Portanto, logo aí foi um erro, praticamente foi desistir do campeonato. Podes-me dizer assim, está bem, mas fizemos uma Liga dos Campeões, fomos aos quartos finais.
Epá.
Todos nós sabemos como é que fomos, como é que jogávamos e o que é que entediava ver o jogo do Benfica, ok? Com todo o respeito pelas pessoas que lá estavam à frente do Benfica, pá, era o que era. Isto é opinião unânime. Vai buscar o Roger Schmidt, uma escolha fora da caixa, em que revelou ter acertado. Portanto, veio, causou impacto, foi campeão. Nada a dizer. Erro. Onde é que mete o erro? É, ainda não acabou a época, já está a renovar com ele. Logo aí foi o erro que na altura falámos aqui. E agora? E depois de tudo o que se tem passado, depois de toda a falta de consistência nas decisões dele, falta de coerência e falta de lógica em todas as opções que ele toma, de jogo para jogo, o Rui Costa, antigo internacional português, antigo jogador dos melhores jogadores do mundo, eu custa-me como é que ele não olha para estes factos, como é que ele não olha para isto e não consegue dizer, pá, o Roger Schmidt pode ser um homem, pode ser um ser humano top, pode ser um homem top, epá, mas não dá para isto. Isto é o Benfica, Isto não é o PSV, não é o Leverkusen, não é o Xangai, não sei o quê. Não, isto é o Benfica. E no Benfica tu tens que ganhar, tens que jogar bem, tens que ter um futebol atrativo, tens que ter uma boa comunicação, tens que dar a cara aos adeptos, tu tens que dar muita coisa aos adeptos. Coisa que o Schmidt não faz. O Schmidt vai, quando é pressionado, a única coisa que ele é capaz de dizer é: os adeptos, se é para virem coisa, fiquem em casa, não precisam de vir, né? Porque não gosta de levar com a crítica. Mas depois, sobre um jogo, foi mais um péssimo jogo e mais uma péssima abordagem por parte do treinador do Benfica, e no final a única coisa que ele diz é: sim senhora, temos que criticar o árbitro.
Sim.
Ele não gosta de ser criticado, mas gosta de mandar os focos para o árbitro sobre uma coisa, e a gente já lá vai, que eu achei, tendo razão ou não, não é nada escandaloso.
Enfocou-se naquilo só.
Mandou o foco,
só falou naquilo.
Mandou o foco para ali para isso, libertar
a isso já é típico do Benfica. Eu acho que isso já é típico do Benfica.
E aí vamos lá ver uma coisa. O presidente, o tal que foi dos melhores jogadores e que esteve lá no campo e sabe o que é um balneário e sabe o que é o jogo, como é que olha para isto e continua a defender o que não tem defesa? Não, isto é estar a adiar o inevitável. O estar a mandar embora o
não,
treinador
e está-se a deixar
é estar a adiar o inevitável.
Está-se a meter no lodo. Está-se a meter neste lodo.
E ele próprio, eu tenho medo que ele próprio entre no meio desse lodo e que vá atrás. Porque eu gosto do Rui Costa, acho que o Rui Costa faz falta, acho que o Rui Costa tem que aprender.
Tem que se rodear das pessoas. Eu acho que ele está mal rodeado.
Certas, portanto, a questão da comunicação é horrível, não é de agora que a gente fala, já fala disto.
Completamente.
Aquilo para mim é...
Sabes que eu... Desculpa interromper-te, eu estava-me a lembrar de outra coisa. Que é, e nós aqui sabemos que o Benfica, em nenhuma modalidade, nós inclusive queríamos trazer aqui uma atleta do futebol feminino para ajudar a divulgar a modalidade, e o Benfica não nos deixa, não é? Obviamente por insegurança, porque têm medo daquilo que algum jogador fala.
É a política deles, não.
Eles devem achar que são atrasadinhos mentais e portanto não os deixa falar. Mas depois, e não sei se vocês viram, saiu uma entrevista, aquilo não foi não um podcast, mas daqui é uma entrevista do, já lá vou, daquele do Pedro Pinto, que deve ser para pagar favores, porque aquilo é um podcast, se não vai a podcast não devia ir a nenhum, não é? Portanto, deve ser para pagar favores, é jornalista e não sei o quê, então vai o João Mário, epá, e que tem frases que não interessam a ninguém, a gente não quer ouvir isso, isso é o que a gente ouve em todo lado, a gente queria ouvir, eu queria ter aqui um João Mário para lhe falar, para lhe fazer perguntas daquilo que mais ninguém
gosta. É uma história. Mas levaste com aqui que a Nazaré é gosta de cerveja.
Era onde eu ia chegar. Tal, mas depois, a tal comunicação do Benfica.
Não gostaste dessa história?
Não é, claro, mas espera aí.
Histórias, mas tem que ser.
Mas é preciso.
É o que ele diz. É preciso, é preciso perceber que a Kika Nazaré vai falar à imprensa, ou um blog, ou um. Não interessa, do Record. Não,
já agora viste o gol dela?
Não.
Escorpião. Eu meti lá no grupo.
É um laço.
Não vi, desculpa.
É um laço.
De escorpião,
não vi.
Que golo.
Mas deixa-no ir àquilo, fazer aquela triste figura, rapariga foi inocente. Nós, por exemplo, aqui nunca exporíamos alguém numa situação daquelas. E que vai dizer, vou para os copos e gosto de beber muito e não sei o quê, não sei o que mais. E a comunicação do Benfica não filtra aquela merda.
Está tudo bem?
Ah, está a ser irónico.
Claro.
Ah, pronto, ok. E portanto... É isto que estamos a ver, ou seja, somos todos cara de maus, vamos todos para a sala de imprensa com um ar assustador, mas depois fazemos o ridículo.
Olha, pronto, só para terminar com
o é de um amadorismo.
É horrível.
Houve um podcast aqui que eu exaltei-me um bocado, já não me lembro bem com o quê, e disse que esta questão da comunicação e que o Benfica tinha lá gente, que eu não ia descansar enquanto não saíssem de lá. Levei logo uma mensagem, claro, lá dentro e o caralho, vi lá o que é que faz e pau, pau, pau. E pouco depois tinha o meu advogado a dizer: cuidado, quando lanças nomes,
vê lá, meu.
Eles estão bem bonitos.
É isso, pá, vê
cuidado
lá,
com vê isso, lá o que é que fazes à tua vida.
Tens de ter cuidado com isso.
Diz o que quiseres, só não digas nomes, está bem. Depois a malta: tens de dizer nomes, Epá, digam vocês, a mim não me apetece agora também estar-me a meter em problemas de tribunais, isto e aquilo, só porque um gajo é do Benfica.
Não, e é que tu disseste mal.
Não, e o que tu disseste, não. Ok, se calhar não devias ter dito da forma que tu disseste, porque aquilo soou um bocado ali. Não
devia ter dito.
Mas não foi com essa intenção, não foi com a intenção.
Mas hoje, a situação hoje,
dá-me razão.
Esta gente não fazem bem, não é ao Benfica, é ao futebol. Quem decide essas coisas não faz bem ao futebol. Quem barra, quem mete travões.
Mas como é que esse pessoal é contratado? É pela competência, é por ser amigo, é por ser conhecido, o que é que será?
Eu não faço a mínima ideia.
Eu, se for adepto de um clube, ou numa SAD neste caso, que é o que está em causa, pá, isso preocupava-me. Ou vá, um parceiro, olha um exemplo. Jogo Sporting Benfica, conferência de imprensa no dia anterior, toda a gente vai querer ver, não há. Ou seja, eu sou um parceiro, eu pago para passar a minha marca à frente do treinador do Benfica, não, hoje não há.
É.
Mas o que é isto?
É. Mas quando deixar de faltar, quando um parceiro bater o pé e dizer, por conta disto, há uma multa de não sei quantos e como não sei o quê, porque esses pagam muito para lá estar, muitos milhões, se calhar aí é que eles começam, mas tá, as próprias marcas não vão ligando muito a isso. O que é que eu tenho a dizer? Acho que o Benfica... eu gostava muito de trazer aqui um dia alguém da comunicação, ou um anjo da comunicação. Gostava muito de trazer aqui, por exemplo, João Gabriel, que esteve no Benfica e sabe perfeitamente, e não é menino nenhum, portanto tem não sei quantos prémios de jornalismo, teve na guerra durante não sei quantos anos, faz no Benfica o que faz no Benfica.
João Gabriel era aquele que era assim mais agressivo. Exatamente. E não sei quê.
Portanto, gosto ou não, gostava de um dia de o ter aqui para perceber exatamente qual é que é esta realidade da comunicação, que bicho papão é este. Mas a verdade é uma, é que no Benfica, quem está responsável por isto, neste momento, não tem sequer, não tinha sequer que estar ali a trabalhar, porque é tudo ao lado. Entretanto, fechando este tema, queria fazer uma pergunta ao Pedro, que é de quem ganha, que é, quem é que teve melhor a abordar o Benfica, se o Ruben ou o Sérgio? Sim, mas quem teve melhor? Sendo que um deu 5 e outro por pouco não viu o jogo empatado.
Eu acho que o Sérgio acabou por ter a vida mais facilitada ainda, porque o treinador do Benfica ofereceu-lhe a ala direita toda desde logo aí. Agora, acho que ambos têm a vida muito facilitada contra o treinador do Benfica.
Sim, mas um deu 5 e o outro por pouco não empatava o jogo.
Mas repara, estamos
aqui, que é futebol.
Mas estamos aqui a falar de situações diferentes. Acho que o Porto foi Porto.
Pronto.
Na perspectiva de quê? Assumem que estão numa fase complicada, sabiam que era fundamental entrar em campo e comer o Benfica vivo, ok? Era fundamental, e chegaram e o Benfica, aos 5 minutos, já podia ter levado 1-0. Porquê? Porque o Porto sabia, estes gajos hoje daqui não saem vivos, porque o Porto, nos jogos decisivos, é Porto. Foi com o Arsenal, foi com o Benfica,
e o
vai
Sporting?
Ser em Londres, pronto. O Sporting, eu continuo a dizer... Neste momento tem uma vida facilitada porque não tem um rival à altura. Porque eu acho, já disse isto há um mês sensivelmente, o Sporting, em condições normais, vai passar um final de época duro. Porque nota-se que a equipa tem algum cansaço, o Ruben Amorim já assumiu que não tem as opções que gostaria de ter para trocar, porque uma coisa é tu teres um 11 muito bom, e o Sporting tem de facto um 11 muito bom. Mas depois tu olhas para o banco e não é equivalente.
Mas o Sporting tem um 11 melhor que o Porto, ou não? Na tua opinião, não?
Não sei. Não sei.
Eu gosto de comparar treinadores e acho que o Sérgio foi muito mais animal, digamos assim.
São estilos diferentes.
Nesta agressividade e depois também, ok, é Porto e tal. Mas os Sportingistas de Alvalade também queriam golear o Benfica se conseguissem. Olha. Como o Benfica, se ver qualquer um deles, claro. Quer.
Mas é que o Benfica contra o Porto mija-se todo. O Vinícius disse aqui, foi o Vinícius, não foi? Que disse que não havia. Eu não concordo nada. Eu acho que o Benfica tem um estigma contra o Porto.
Sim.
E quando apanha um Porto necessitado de ganhar, a história diz isso.
E a questão não é, o problema é que junta-se a fome com a vontade.
Pois,
que o Benfica é o Benfica, o estigma contra o Porto, e o Porto contra o Benfica.
Exatamente.
Aquilo é fusão perfeita.
Exatamente.
Há quem diga que o Sérgio teve a vida facilitada porque o Benfica vinha de uma derrota há dias atrás, mas a verdade é que a derrota do Benfica, apesar de ser por 2-1, é uma derrota que deixa os adeptos do Benfica mais aliviados do que propriamente os do Sporting, que viram o jogo na mão e que viram quase que passaram por um grande susto. Não achas que foi o Sérgio a ter a tarefa mais complicada, ou tu não ligas nenhuma a esta história? O Benfica não vinha com vontade de limpar a imagem, de ganhar, de poder estar em cima, de subir com as individualidades? Mas, não sei. Não...
Deixa-me dizer-te, fazer aqui só um parênteses.
Falar de futebol.
Fazer aqui um parênteses. O Porto, que toda a gente diz que é o pior Porto do Sérgio Conceição, né?
E a nível quase de classificação, dos últimos 20 anos,
é o pior Porto. É o pior Porto, que dá 5 no Benfica, que está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, que está prestes a eliminar o Super Arsenal.
Mostra o caráter, não é?
Pronto.
Mas calhar estamos a falar do pior Porto.
Mas calhar até é mesmo.
Mas para veres o nível, que é mesmo assim, mesmo assim, qual é o nível? Estavas-me a falar do Sérgio Conceição, se teve a vida mais facilitada?
Sim, vamos comparar, vamos falar de futebol. Sérgio Conceição ou Ruben Amorim? Ambos recebem o Benfica, um para uma eliminatória da taça, em que o jogo supostamente é mais aberto, outro campeonato. Um, por pouco não fica 2-2, não sabemos o que vinha a seguir, ou seja, perdeu completamente o controle do jogo. Não sei se um teve mais turbinho e se o outro não teve. Que pá, queria a vossa opinião sobre isto.
Eu vou-te dizer, contra o Sporting, houve muita gente, e acredito que o próprio Ruben Amorim tenha ficado na dúvida se o Benfica iria entrar com o tal ataque móvel ou se ia entrar com o Tankstead na frente. Portanto, logo aí já é já muda um pouco a estratégia e a forma de abordar o jogo. Ao passo que o Sérgio Conceição, no jogo contra o Porto, o Sérgio Conceição, tal como todos nós, tínhamos quase todos a certeza que o Benfica iria entrar daquela forma, que foi como acabou o Sporting.
Foi o minuto 60, quando a equipa melhora.
Quando a equipa melhora aquilo acaba.
Resta saber porque é que melhora.
Exatamente,
se é o Sporting quebra.
Era onde eu ia chegar. Melhora, mas temos que perceber o que é que levou a essa melhora. Se foi só as alterações que o Benfica fez, ou se foi também associado ao próprio Sporting, que as pilhas também descarregaram ali um pouco, que eu acho que o Sporting está a entrar um pouco nessa onda. Foi contra o Benfica, agora contra o Farense também dá-me a ideia que notou-se que começa-se ali a partir ali dos 60, 70 minutos
no meio da segunda parte, mais ou menos.
Começa ali a notar-se algum cansaço. Eu vou-te ser sincero, e tu sabes que eu até gosto do Schmidt, tanto, e por isso estou à vontade para falar sobre isto. Seja o Ruben Amorim, seja o Sérgio Conceição, seja qualquer treinador que defronte o Benfica e que conheça o Benfica, tem uma vida super facilitada, porque o Benfica é aquela equipa que aborda os jogos todos da mesma maneira, todos da mesma forma.
Mas isso vê-se em campo. Tu, quando dizes isso, estás-me a dizer alguma coisa que sabes, ou alguma coisa que se vê, os padrões de jogo.
Tu vês o Benfica. Tu vês uma jogada estudada, tu não vês um lance
trabalhado. Não, adepto. Eu quero saber a dele enquanto questão treinador, enquanto treinador, enquanto
matilhas. Mas é o que eu te estou a dizer.
Ou seja, tu estás-me a dizer que qualquer treinador sabe que o Benfica nunca prepara jogo.
Eu dou sempre este exemplo. Eu tenho dado sempre este exemplo.
São jogadores que não percebem a explicação do treinador.
Eu tenho dado sempre este exemplo. E atenção, que eu não sei o que é que se passa lá dentro.
É isso.
É daquilo que eu vejo, cá da bancada, cá de fora. Eu dou sempre este exemplo do jogo contra o Inter de Milão em casa. Primeiro jogo, foi o primeiro ou o segundo? A gente primeiro jogámos em casa primeiro. Não foi?
Sim,
foi. Jogámos primeiro em casa. Eu estava a ver o jogo.
Este ano?
Da Liga dos Campeões do ano passado, quando o Benfica foi campeão. Quando foi eliminado pelo Inter, nos quartos de final.
Sim, sim.
Tu vias, já vias, o Benfica já estava naquela fase descendente.
Chaves, foi depois da derrota em Chaves.
Já estava na fase descendente. Tu estavas a olhar para o jogo. Lá está, o Benfica entra do jogo da mesma forma, aborda o jogo exatamente da mesma maneira dos outros jogos todos. Ou seja, o Benfica tem um treinador que se preocupa muito com a sua forma de jogar e não se adapta minimamente àquilo que é o adversário. E tu tens que fazer... Ou tu és muito superior à outra equipa e a outra equipa é que vai ter que se adaptar a ti, e mesmo assim...
Mas dá-me um exemplo.
Mesmo assim,
o Ruben não joga sempre com os mesmos. Dá-me um exemplo.
Mas o sistema tático não tem a ver com a forma de abordar o jogo. E era isso que eu te ia dizer. A questão do que o Inter... Eu estava a ver o jogo e a forma como o Brozovic pegava no jogo, a forma como ele encontrava espaço para receber e virar-se de frente para o jogo... E o Benfica nunca fez nada para contrariar isso. Nunca mexeu nenhuma pedra, nunca adiantou ninguém, nunca deu uma informação a dizer, atenção, quando perdermos a posse de bola, o Florentino, o João Neves, o João Mário, já não lembro quem estava a jogar na altura, tem que aproximar o Brozovic, tem que impedir que ele seja ele a receber a bola, porque é ali que parte tudo. São pormenores. E o sistema tático é exatamente o mesmo. Entendes? Como estás a dizer, o Amorim joga sempre no 3-4-3, mas depois tens variantes e dinâmicas que tu vais definindo em função daquilo que o jogo te vai dando.
Okay.
E em função daquilo do adversário que tu apanhas. Por exemplo, tu estavas a pôr, eu até pus lá no grupo, ele quer pôr aqueles a jogar, porque para mim, o Roger Schmidt mete os jogadores, primeiro mete aqueles que ele acha que são imprescindíveis, e depois vê os que sobra e tenta
encaixar
a equipa em função daqueles que ele tem que ele acha que tem que jogar. O Osnes, o Rafa, o Di Maria, o João Neves,
João Mário.
O João Mário, pronto, esses têm que jogar. E depois o resto, por isso é que sai, porque o ataque móvel não é porque eles trabalham o ataque móvel. Eu não sei, não estou lá, mas eu não acredito que seja por isso. É porque os avançados, qualquer um dos avançados, tem menos moral do que os outros todos e é mais fácil meter esses no banco do que meter outro qualquer. Para mim é isso.
Uhum.
Mas mesmo que ele quisesse jogar da forma como jogou ontem, quando, como o jogo estava a decorrer, eu, para mim, mas lá está, eu não percebo nada disto e cada um está aqui só a mandar as nossas larachas. Uhum. E eles é que, lá está, ele é que é pago a peso de ouro e ele é que tem que pensar nisso. Mas,
mas tiveste, eu curso, com aqueles, tiveste as noções que
uma eu com aquele jogo, tem. Da forma como estava, eu mexi ali em duas pedras.
Estás a falar do jogo com o Porto?
Do jogo com o Porto. Eu mexi em duas pedras, que era... Não lembra a ninguém ver o Coxo na esquerda, não lembra a ninguém. Eu pegava no Rafa, metia-o na linha, pegava no Coxo, metia-o ali como terceiro médio. O que é que isso me dava? E claro que, mas isto não é só fazer assim, que isto não é tipo xadrez. Tens de trabalhar durante a semana. O que é que eu ganhava com isto? No meio campo, com o meio campo a três, ficava com o terceiro médio e possibilitava-me a ter muito mais controle do jogo, ter muito mais posse de bola. Ter o Rafa de um lado e o Di Maria do outro, a forma como o João Mário e o Wendel subiam, ter aqueles dois homens já não era bem assim. Portanto, tudo isto depois, uma coisa vai puxando a outra, tudo isto depois vais criando dinâmicas e situações para evitar situações de um para um, para ganhar situações de dois para um, para ganhar situações de contra-ataque, para ataque rápido, tudo isso, mas isso é durante a semana e no treino que isso se trabalha. O Roger Schmidt não, o Roger Schmidt entra com aquela equipa, entra com aqueles jogadores, entra com aquelas dinâmicas. E o que é que o Benfica está dependente? Está dependente da genialidade do Di Maria, do Rafa, desses jogadores, claro, vão fazendo a diferença.
Mas depois tens um treinador do outro lado que sabe disso e anula essas peças.
Aquilo,
e aí acabou.
Aquilo que eu disse.
Foi o que aconteceu.
Tanto no jogo com o Sporting, como no jogo com o Porto, mais no jogo com o Porto pelo volumoso resultado, é a diferença entre teres uma equipa com e sem treinador.
É que eu já disse isso 100 vezes, meu, não quer dizer.
É só a diferença, pá. Critiquem-me o que quiser.
Eu acho que já houve. Eu vou-te ser honesto. Eu acho que já houve tanta coisa tão inexplicável nas decisões do treinador do Benfica, mas que a pior de todas foi esta do Coxo à esquerda.
É.
Pá, sinceramente, o Coxo é um jogador que ao meio não vem atrás, não defende. Então tu vais meter lá à esquerda quando tens um central adaptado que tu sabes que tem as dificuldades que tem, que vais apanhar um miúdo que está a jogar para cacete, Francisco Conceição, um lateral super agressivo que é o João Mário.
Tu mesmo fisicamente, olha lá, como é que tu pões um central com 1,90m ou quase 2m a apanhar um miúdo?
Sim,
com uma dinâmica com uma intensidade,
ridículo.
Com 1,60m,
então, é ridículo.
Um que
é ridículo.
Nunca foi lateral, um que nunca, não é. Está lateral, outro
rir,
que é central.
Honesto, meu. Isto é tão ridículo, dá vontade de rir.
Isto é igual.
Sabes o que é que eu acho?
Isto é igual à do David Luiz à esquerda. Só que o David Luiz foi a primeira vez. Não interessa, é a mesma coisa. Igual, história, são mesmas coisas.
Eu vou-te ser sincero, eu meto-me na cabeça do Schmidt e ele deve dar assim: pá, se não me despedirem agora depois desta merda, nunca mais me vão despedir. Estou-te honesto, meu.
Sim.
Porque é tão mau, tão mau.
Sem dúvida.
Ok. Que não faz sentido. Pá.
O Ruben, o jogo com o Sporting podia ter calhado como tantos outros jogos em que o Benfica podia sair de Alvalade já com a eliminatória perdida.
Completamente.
Já com a eliminatória perdida. E depois, através de rasgos individuais, outra vez, um Di Maria que descobre o Osnes, são situações individuais que vai disfarçando este Benfica,
yeah.
Que no Porto não existiu. No Porto não existiu.
Não, e as coisas são simples, pá. Eu lembro-me, estava quando saiu o 11, aliás, nós estávamos a falar na questão de Alvalade, e comentámos na brincadeira: ui, isto agora correu bem, ele ainda vai pôr esta equipa contra... Pá, porquê? Porque correu bem. O Portimonense goleou sem avançados e dissemos logo, vai sem avançados. Agora, epá, isto a partir dos 60 minutos entre o Tengsta, disticou e com o Coxo à esquerda, Não me digam que ele vai repetir o 11 e repete. Pá, eu lembro que até comentei contigo. Quando vejo o Coxo à esquerda e que atrás está o Morato, eu assim, mas só se não quiserem. Só se não quiserem. E nós estamos na bancada.
Por dizer isso, basicamente.
Nós estamos na bancada. Pois lá está. Aí é que está. E o presidente está, no, está, está, está ali a ver. Tem uma televisão à frente, tem o melhor lugar do estádio. Pá. Enfim.
Houve insistência no João Mário. Quer dizer, pá, o João Mário pode ser uma joia de pessoa.
Como mas... é que tu tens? Como é que tu tens um jogador como o Florentino?
É isso? Quer dizer, vais em para o Dragão, vais para o Dragão jogos? Jogar com aquele. O João Neves andava ali, parecia um coitadinho. Meu puto, pá, é impressionante.
Como é que tu tens um Florentino no banco e que.
Olha, pá. O que me deixa triste é que para quem gosta do Benfica, é que seja preciso. E nós já falamos disto há algum tempo aqui. É que seja preciso levar 5 para toda a gente começar a falar e a ver o que estava à vista de toda a gente. Pá, portanto, às vezes seguirá um jogo que é o jogo com o Rangers. Não sei agora se isto a partir de agora as goleadas vão contra os outros pequenitos, se vão ou não camuflar alguma coisa.
Mas isso era o que
mas contra o Rangers
dizer.
O que vai acontecer é um tribunal da luz que vai tentar fazer o que o presidente não fez.
Eu acho.
Vão mostrar que estão insatisfeitos porque o Schmidt disse: quando não me quiserem cá, claro. Eu saio. E os adeptos não se
esquecem. Mas sei como?
Em condições.
Mas vai com a mala cheia?
Ou... pagar? Então, claro, não, brincas. Então, não, eles não foram obrigados. Ninguém obrigou.
E sabes o que é que vai acontecer? Acho eu, vai haver uma contestação muito grande logo ao início e a própria direção vai se sentir visada, porque até agora tinha sido sempre Schmidt e a partir de agora as coisas começam.
Sim, agora começa a direcionar.
Deixa-me dizer só para lá, comentar aqui com muita pena, dizer há bocado claro. Dos 4 pontos que se o Sporting ganhar, assumindo que ganha o Famalicão. Faltam 10 jornadas, 30 pontos em disputa. O Sporting vai jogar ao Dragão, ainda vai jogar com o Benfica. Portanto, o que eu acho é que ainda há muita coisa em disputa. E já se percebeu que o Schmidt não vai mudar. Foi sempre assim, vai continuar a ser assim. O Benfica não vai ter um 11, vai continuar sem ter um 11. Portanto, a tendência para melhorar é nula. Portanto, o que eu quero dizer é que se calhar, se viesse um Bruno Lage da vida neste momento, o Benfica ainda podia aspirar a ganhar qualquer coisa.
Sim, sim, sim.
A continuar assim,
sim, sim, sim.
Vamos ver sem se dúvida. Os 6 pontos do Porto são assim tantos para apanhar o Benfica.
Sem dúvida.
É?
Sem dúvida.
É isso só que eu queria acrescentar. Podemos falar da Taça de Portugal da quinta-feira.
Mas é engraçado que o Benfica contra o Porto na primeira parte, mesmo assim, foi mais perigoso, se a gente pode chamar perigoso, do que contra o Sporting. Contra o Sporting, o Benfica levou um amasso de uma coisa que...
Mas podes já falar desse jogo.
Vamos falar já desse jogo.
Já
falámos da questão de não haver conferência de imprensa. Foi um
amasso. Foi um amasso. Foi um... Epá, não tem explicação. Aquilo não tem explicação. É que o Benfica não fez, acho que não fez um remata-baliza, acho eu.
Não, acho que não.
Certo, mas falem lá do Sporting. Só do Sporting.
Do Sporting?
Claro.
O jogo contra o Benfica. Só o claro. Benfica 15 minutos, pá.
Então pronto, vamos falar do Sporting também, vamos dar o mérito ao Sporting, que neste caso acho que tem um jogo em que quase lhe fugia das mãos. Acho que o Sporting tem muito que fazer uma autocrítica e pensar naquilo que é o comportamento dos adeptos que aos 60 minutos gritarem olés e é só gasolina para o adversário. E gajos como o Di Maria e tudo mais, obviamente vão pegar nisso. E acho que é a única coisa que lhes falta, é um bocado de maturidade competitiva.
Ah, mas isso é, não, pode mas fazer adeptos, não tem nada a ver com a coisa.
Estou a falar dos adeptos.
Mas isso aí...
Em relação ao Sporting, aquilo que eu vi foi um jogo muito eficaz da sua parte. A malta pode dizer, é pá, eles é só a bola para a frente e corre Jokers. Então, mas e não resulta? E não tem sucesso,
mas não
está
é
bem trabalhado.
Para a frente e corre.
É verdade que é muito.
Não é
só, verdade que é isso. Mas aquele meio que variou uma de Morita é fantástico.
O Sporting varia muito do jogo, do jogo em profundidade para aproveitar para aproveitar o Gyökeres, como também na construção.
O Ullmann é um jogador fantástico, fantástico.
Bom, o Ullmann e Morita são.
Morita também é fantástico.
Aliás, essa dupla. Como a dupla que teve no Dragão, do Alan Varela e o Nico, fizeram
um jogo está
brutal, os dois homens deram cá. Porquê? Porque o João Mário não tem intensidade, o João Mário não oferece ao jogo aquilo que o João Neves, tinham que ser dois João Neves ali, né? Por isso é que eu digo, nestes jogos, Florentino e João Neves, ganhas muito mais. E se tiveres um meio campo a três, se tiveres Florentino, João Neves e Coxo, ou... ganhas muito mais.
Yeah. Mas em relação a esse jogo, acho que foi preocupante ver a forma como
o Otamendi foi batido no lance do golo, a abordagem que ele faz, e que agora no Dragão também, pois, também não teve bem. Será que é só questões físicas? Será que também está um bocadinho desanimado? Porque isto são jogadores que já ganharam tudo.
Sim.
Não é? E de estares a ser gerido da forma como estás a ser gerido, não deve ser fácil. Porque a gente estava a falar na questão do Rui Costa olhar e dizer, epá, isto é impensável, isto é ridículo. Mas atenção, ele está a treinar, o Schmidt está a treinar dois campeões do mundo. Tu, enquanto campeão do mundo, dizeres assim, mas eu falei, eu não estou a ouvir bem esta merda, não é? Isto é surreal o que eu estou a ouvir deste treinador. Eu ponho no lugar deles também, não é?
Sim, sim.
E eu até acho, a mim ninguém me tira da cabeça que a entrada que ele faz sobre o Francisco Conceição e que antes do árbitro ir ter com ele, ele já está a despir as luvas.
Ele sabe o que é que faz.
A fazer aquilo a ir embora, quer dizer, a mim pareceu-me de todo de propósito, mas
não,
pronto.
Não
é de propósito, é, não quero mais estar ali.
Estava de cabeça quente.
Que tinha,
estava de cabeça quente. Um gajo que esteja bem, se calhar não fazia aquilo.
Se há coisa, se há coisa que, não, que ninguém pode apontar o dedo também, é de entrega e de compromisso, e isso aí não há ninguém que possa.
Mas pronto,
possa
em relação a esse jogo do Benfica, do Sporting Benfica.
Uma palavra,
o Benfica jogou.
António Silva fez um jogão.
Mas o Benfica não existiu. Mas mais uma vez ia sair vivo.
Sim.
Ia sair vivo. Não é? E ele, na realidade, sai. O 2-1 é um resultado perfeitamente possível de inverter.
Claro, sim.
Aquele lance, de facto, pelos vistos, a lei diz que se o jogador atravessa à frente do guarda-redes,
o do golo anulado,
em algum momento, independentemente de prejudicar a visibilidade do guarda-redes, pelos vistos, se ele passar na linha à transversal frente, à frente, é considerado fora de jogo, porque senão o Benfica saía de lá com um empate.
Sim, mas eu, partida, coisas,
ou ganhava, sobre, se calhar, eventualmente.
Olha, sobre esse lance, já tanto se falou disso e já passou uma semana sobre isso, que acho que não... Eu não me sinto bem agora mandar vir para cima disto outra vez esse lance, como se justificando aquilo que foi a exibição vergonhosa do Benfica, portanto nem vou tocar nele. O Schmidt, se for preciso, amanhã já o faz.
Mas isso pode-se revelar que foi realmente, mais uma vez, a estratégia do Benfica de estar a tentar escamotear.
Se for preciso,
uma exibição horrível.
Se for preciso, amanhã o Schmidt já o faz, porque até o fez pós Porto. Quero falar do grande jogo do Morita, que para mim foi... Estava aqui a lembrar-me dos 11 iniciais. O Morita, para mim, foi o homem do jogo. Faz um jogo inacreditável. E o António Silva, que foi o melhor do lado do Benfica, que faz um bocado, ele não quer que ele me leve a mal, pá, mas um bocado como central de equipa pequena, entre aspas, um central de, não, porque não é isto que eu quero dizer, mas é um central que vai, espera, e fruto disto muitas vezes deu espaço para o Gyökeres chegar à frente da área e rematar. Não sei se vocês estão a perceber o que eu quero dizer, mas foi aquele central demasiado na cautela, demasiado... Mas tinha que ser, porque o Gyökeres é assim, não é? É um animal.
Estás já contra o Gyökeres?
Ele não deixou. Ele não deu foi espaço para o Gyökeres lhe aparecer em corrida de frente. Sim, coisa que o Otamendi cometeu o erro e foi comido.
O Otamendi, quando arranca, acha que vai chegar àquela bola.
Dá-lhe espaço, já foste.
Quando ele viu, já foi.
Muitas vezes o António teve bolas em que permitiu, fruto dessa abordagem, que o Gyökeres rematasse. Ou seja, mas o que eu quero dizer com isto é que acho que foi demasiado prudente, mas se calhar tinha que ser assim. Eu não estou a fazer expressar bem, mas já percebi pelas vossas caras pelo que eu estou a dizer.
Tu achas que ele teve muito na expectativa, porque estava onde é que é chegar? Estava à espera.
Eu acho que ele fez um jogo quase perfeito, eu não vou dizer perfeito, porque houve ali dois ou três lances.
Obrigou o Gyökeres a ir para o outro lado. Obrigou o Gyökeres
fazendo um jogo quase perfeito. Ele fez exatamente aquilo que tinha que fazer.
Sim. Eu não estou a conseguir exprimir bem aquilo que quero dizer. Também foi uma semana complicada para mim.
Estás com ar cansado, realmente.
É o que é. Mas acho que não há muito mais a falar sobre esse jogo.
Os Açores?
Sim, como era normal. Feito, nada a dizer.
Começou por perder, mas deu a volta.
E agora queria falar de outra equipa que também deu 5. O Arouca atropelou completamente os Chaves. E com o futebol muito bem jogado, parece que está mesmo a renascer aqui das cinzas. E atenção, que o Arouca agora vai apanhar, já não sei se o Sporting, se é o Porto também, acho que são assim dois clubes que vão...
Joga o Sporting,
é, e primeiro, por um lado, Chaves, que vai mesmo para ali abaixo, não, já não tem salvação, e Arouca, que além de jogar muito bem, tem ali um... que nós já falámos dele, também do Cristo Gonzalez, obviamente, é espetacular, mas o Mas Mujica. O Rafa Mujica começa a ficar nos pá, na retina. Do que eu ressalvava das equipas, para mim me surpreenderam mesmo, pá, foi obviamente mais uma derrota do Estoril, fazendo aqui, passando aqui geral. Não me surpreende nada o Braga ter ganho por 3.
3, mas foi
eliminador,
um jogo,
atenção.
Foi, o resultado não diz bem aquilo
que. Portanto, é o Arouca, a derrota do Estoril, não tanto a vitória do Vitória, se passa a redundância.
Mas é curioso esse jogo.
O Braga, e deixa-me falar aqui de outro jogo que me surpreendeu muito, que foi o Sporting Farense. Que eu vi, já aqui falamos, mas podemos aprofundar um bocadinho mais. O Farense com uma atitude de querer ganhar o jogo, a trocar a bola. A Galifão, muitas vezes, como nós costumamos dizer, e depois por isso é que depois às vezes corre mal para o lado deles, mas eles não quiseram saber. Foram para cima, e o Sporting deu aqui um aço de que os próximos meses podem ser duros, no sentido físico, para eles. Só isso. Mas pronto, eram os jogos que eu salientava.
Pois calhar cometeu o erro de tentar gerir um resultado e pedir-lhe ter saído caro, mas... Eu depois vi o resumo alargado. Epá, e acho que nunca teve em risco. Quer dizer, teve 2-2, mas foi 2-2 ao início da segunda parte. Depois o Sporting marca o 3-2 e faz a gestão. Yeah. Acho que eu. Deixa-me só dizer: o Estoril, fui ver ao estádio. Epá, continua uma equipa, nota-se claramente que já teve melhores dias, porque também perdeu bastantes jogadores, não é? Aquele meio campo já nem é o mesmo. Já não está lá ninguém que estavam há 2
meses. Achas que vai descer?
Acredito que não. No final de contas, a qualidade vem lá de cima.
Mas está.
Não, eu o Gui há bocado estava a falar e eu estava a pensar. O Gui estava há pouco a falar e eu estava a pensar que eles andam todos ali a trocar as posições. O Estoril, quando acabou o jogo, estava na zona de descida. Mas depois, com o empate do Rio Ave e o Portimonense e não sei o que, aquilo
o Rio Ave fez um bom resultado lá na...
Mas empatou no Moreira de Conde.
Mas não é mau resultado mesmo assim.
Mas deixa-me dizer-te, o Estoril, Alejandro Marques está na frente, acho que está com falta de confiança, mas o treinador tem insistido bastante nele e ele...
Mas eu gosto dele.
Não
gosto.
Dá, eu também gosto, tem muita qualidade.
Gosto dele.
Mas quando entra o... Falta-me agora o nome do outro ponta de lança.
O Cassiano.
Cassiano, exatamente. Nota-se diferença sempre na equipa. E agora foi mais uma vez o que aconteceu. Pá, há uma coisa que me deixou um bocadinho triste e já tenho visto nos últimos jogos. O João Marques, desde que se fala que vai para o Braga, ou que está confirmado que vai para o Braga, pá, aparece outro. Eu quero acreditar que é coincidência. Inclusive foi substituído ao intervalo, portanto, para tu veres o jogo que estava a fazer. O Vitória marcou 3-0, ao intervalo estava 3-0, e, pá, e o Estoril na segunda parte não empata o jogo porque não calha. Pronto, mas olha, estás a ver, o Estoril está na zona de descida.
É que é assim, nesta altura costumas ter uma ou duas equipas, pelo menos uma equipa que já está mesmo condenada. E tu aqui ainda vês que todas elas ainda têm hipótese.
Do 16º ao 8º estamos a falar de 5 pontos de diferença.
Exatamente.
É incrível, não é?
Sim.
Tá
isto vai ser...
Vai ser a doer.
Vai,
e sabes o que é que vai acontecer a partir daqui a uns tempos, não é? O Estoril vai ter que ir vai à luz domingo, portanto já se percebeu que vai ser...
Sai de lá com o saco cheio.
Vamos ver.
Sai de lá com o saco cheio.
Achas?
É aquilo que eu te digo, o Benfica nestes jogos acaba porque as individualidades são muito melhores do que...
Pois, talvez, mas vamos ver. Eu tenho muita curiosidade e para ver como é que isto vai ser agora.
Se tu tivesse
quinta-feira aqui, e no domingo.
A sorte aqui do treinador do Benfica é que tem 1, 2, 3, vai lá, tem 5, 6 jogos numa época no campeonato a um nível máximo.
Yeah.
Tudo o resto...
Sim, resolve-se.
Tudo o resto, resolve-se, naturalmente,
vai-se resolvendo.
Com o plantel que o Benfica... É que há uns anos podia-se questionar, há uns anos valentes, podia-se questionar a qualidade do plantel do Benfica.
Uhum.
Agora, há uns anos para cá, e este em particular, eu acho que tirando alguns plantéis...
E as opções, não é?
Tirando a qualidade dos plantéis que o Jorge Jesus teve à disposição... Depois disso, eu acho que este é o melhor plantel que o Benfica tem.
É, mas podes
com
falar
mais opções e qualidade.
Fala-me de um plantel que não tem laterais, uma época sem laterais. E o Bahia ainda agora já sabe das suas condições físicas e ainda agora está alucinado.
Tu tens
no inverno o Benfica se colmatou.
Basta, quando o Rui Costa pede desculpas,
tu tens...
Quando o Rui Costa pede desculpas, eu acho que ele devia não perder tempo com essas desculpas da exibição, não sei, devia dar justificações para as pessoas entenderem.
Mas ele já justificou.
Porque é que o Benfica,
no lateral direito, ele justificou que tem o Osnes, entendeu? Que tem o Bá e com
mas o Osnes. Mas como não tem lateral esquerdo,
lateral esquerdo,
o Osnes só tem, pode jogar um lado.
Não.
Então não foi buscar o Carreras?
Então, mas é verdade.
Então não foi buscar o Carreras?
Lá está, isso é um sinal.
Eu continuo a dizer, e atenção, eu digo agora que toda a gente diz, e a história com isso é, não sabe defender e não está preparado para defender. Pronto. Eu andei 8 anos a ouvir o mesmo do Grimaldo, e depois o Grimaldo foi embora, e toda a gente chora pelo Grimaldo. Eu, pessoalmente, considero o Carreras... tem todas as condições, sim, para ser lateral do Benfica. Sim. É um lateral ofensivo, um mas lateral repara, de equipa grande.
Eu acho
com
é que
todas
tu,
as condições.
Repara, se tens, metes, é, imagina, jogar. Mas imagina uma coisa: meteres um Carreras no domingo.
Sim.
Com achas um copo fazer lá
pior,
tua frente.
Achas que fazia pior com o.
Não acabava o jogo Morato? Também. Ia ser ao intervalo.
Vamos fazer aqui um exercício. O Carreras jogou mal no Dragão?
Não, não entrou
nem mal. Nem bem nem mal.
Vai ser titular.
É a lógica é essa?
Pois,
não sei. Eu acho é que pá, tu vês um Carreras, por exemplo, vês o Morata lateral esquerdo e pensas: deixou-se ser o Ristich. Toda a gente já percebeu.
Tinhas uma situação que quem era para ser era o Bernat.
Sim.
Que acabou por se lesionar.
Ou já veio lesionado.
Não, ele ainda chegou a fazer um jogo.
Então, e o quê?
Um jogo, dois jogos?
Sim, tanto se
jogo,
fala quer falar tanto dos laterais, tanto se gozou com o Wendel e para a seleção do Brasil, e o jogo que o Wendel faz contra o Benfica.
Mas jogou sozinho.
É fácil agora também jogou dizer sozinho. Que não havia adversário, não é?
Olha, se falasse da seleção, o Galeno, por ti é a seleção portuguesa agora para o Euro ou não? Tendo em conta que o Jota à partida está...
A partir do momento em que tu naturalizas...
A partir do momento que
há muitos anos atrás, o Deco...
Estou a dizer
que queres que eu te diga agora?
Vou-te fazer uma pergunta.
Se levaste o Lietzen na altura...
Certo, mas espera aí. Eu não te perguntei... Se ele é convocável.
Se cabe neste momento.
Tu achas que eventualmente o Martínez pode levá-lo à seleção no Euro?
Eu acho que não vai levá-lo porque eu não estou a ver ele a levar mais malta nova daquela que ele já.
Estamos a 2 meses, foi aquilo que eu disse. Não, estamos a 2 meses. Estamos a 2 meses.
Se fosse,
do estágio, não é?
Mas se fosse, não ficava. Não ficava.
Eu não ficava muito surpreendido.
Até porque, mas não acredito
que
naquela
acho que não faz sentido.
Gente.
É isso. Tens muitos gente. Avançados, tens muita gente a jogar nas alas.
Tens muita gente.
Pá, e estás a 2 meses, agora metes ali um corpo estranho, não é? Quer dizer, não quer dizer que ele fosse mal recebido no grupo.
Não, era bem recebido. Eu não acho que ele esteja descartado, por acaso. Acho que pode acontecer.
Eu não digo que ele esteja descartado, acho que não.
Aliás, pode haver mais lesões, não é?
Acho que pode acontecer e pode haver uma lesão, exato, e tudo pode acontecer. Portanto, não. Eu acho que ele agora em março vai fazer uma convocatória que vai surpreender algumas pessoas, com alguns jogadores que ele vai querer ver por uma última vez. Não quer dizer que vão.
Olha, há um jogador que eu gostava que ele
levasse. Eu apostei com o Pedro.
Toda a gente vai.
Apostei com o Pedro que ele vai chamar o Jota Silva. Não é ao europeu, é vai chamá-lo para
o Jota Silva
do
Vitória.
O que tu apostaste comigo? Não foi que ele ia ser convocado para o Amigável?
Foi para o Amigável. Ele vai à seleção. Ficou a apostar.
Rapaz, eu acredito. Jota Silva do
acho,
Vitória.
Acho que é desnecessário.
Do Vitória.
Sim, mas eu não percebi que era para o particular.
Para mim.
Está apostado, está dito.
Eu, para mim, quem tem.
Mas não é que isso sabe, eu.
Está no grupo. Não te preocupes que eu depois vou lá buscar. Preocupes que eu
para mim, quem podia ir pelas características únicas. Que ele tem, goste-se ou não se goste, e eu já sei que depois de eu dizer isto vai toda a gente cair em cima de mim, mas eu não olho para a parte clubista, para a parte de clubite, eu olho para o jogador em si e por aquilo que ele pode dar ou não ao jogo e pelas condições muito específicas. Epá, eu acho que o Francisco Conceição é um elemento a ter em conta.
Está a fazer uma grande época.
Porque é diferente, tu não tens muitos jogadores daqueles intensos que vão de um para,
eu acho
que vão para cima.
A seleção portuguesa de meio campo para a frente
tem muitas opções,
forte,
tem muitas opções, e por isso é que eu não. Sim. Mas, por exemplo, antes do Galeno, se calhar levava o Francisco.
Pois.
Antes do Galeno, levava o Francisco.
Sim. Eu não levava um neutro. Mas
se bem que o Galeno dá-te coisas.
Se bem
que o Galeno dá-te coisas que não é a forma de jogar de Portugal, porque se tiveres que jogar. Se tiveres que apanhar um jogo ou abordar um jogo a jogar mais em transições rápidas, o Galeno é o gajo para atacar o espaço.
Contra uma Alemanha não vai jogar de peito aberto, certeza, ou com
uma
França.
Uma França, uma coisa qualquer. Portanto, eu acho que o Galeno dá coisas que.
Sim, e tem golo, né? E já se viu que gosta de aparecer nos jogos grandes. Também é uma coisa interessante, não é? Sim.
Já na Liga dos Campeões ele tem, já tem uma média grande de golos.
O Álvaro de Jaló, 15 milhões, Atlético Bilbao.
Mais uma boa venda do Braga.
Bela venda.
Yeah. Bela venda do Braga.
Mas vejo-te um bocado de cabis baixo.
Tá, já, para mim o programa está feito, já desabafei, já estou tranquilo.
Como é que é com quinta-feira?
Não faço apostas depois disto.
É verdade, querem falar sobre isso.
Quinta-feira.
Vocês sabem que devem, não querem falar sobre isso, é isso?
Pois, estamos a ver, mas é assim, mas eu estou à vontade, porque primeiro ainda tenho que receber o meu.
Está bem.
Desde o ano passado que eu andava à espera.
E agora? Também ganhaste, disseste que o Porto ganhava.
Não, não, mas tínhamos, o resultado era.
Não, era um X2. Era um X2.
Não, não,
era um X2.
Era um
X2.
Era um X2. Ganhei também.
Era um X2.
Tu lembraste-me agora.
Quem está fodido aqui sou eu.
Tu devias levar um bónus. Olha, tu devias levar um bónus depois de dar 5.
Quem está lixado aqui sou eu. Quem está lixado aqui sou eu.
Então tenho a receber 2 e tu 1. É isso?
Por isso é o quê? É irmos.
E fazer um inteiro só.
Eu pago.
E dividir-me. Ah, pronto, ok.
Um e outro.
Prepara-te.
Então, mas eu não vou esquecer. Para mim não faz diferença.
Eu não vou esquecer aquele almoço livre.
Mas era um restaurante à vossa escolha, este?
À nossa
então,
escolha.
Claro, então.
Pedro, como é que é? Fazemos um. Eu tenho um a receber, tu tens um a receber.
Eu, por mim, eu fazia 2.
É, exatamente.
É,
não precisamos separar.
Não, 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 não. Vão para o caralho. Ui, desculpa. Não.
Então, mas olha lá.
Não.
O que tu tens a pagar, o que eu tenho a receber é dividir por vocês os dois.
Sim.
O que ele tem a receber é dividir por nós os dois.
Isto não
por isso
vai
custa
bem.
Menos.
Não, correr bem não te vai correr bem.
Já vi.
Agora vais comer.
Mas não te sou bem a sobremesa e a aguardente e os vinhos.
Não, para depois mandar fora. Para depois mandar fora.
Depois mandar fora porquê? Está a ver o mal desgosto com o meu cara, se talvez que já acelerar o carro e a travar. Vinha, eu paro.
Lindo. Não, mas diz lá, qual é a equipa? Qual é a equipa do Benfica contra o Glasgow?
Ui, isso é a pergunta do milhão, meu. Esquece.
Trubão?
Então vá. Trubin.
Sim.
Orsens. António. Otamendi. Carreras. Florentino. João Neves. João Mário. Rafa, Di Maria e Texted.
Essa é a equipa que tu gostavas ou que achas que vai ser?
É o que eu acho que vai ser, mas depois confirmo mais tarde.
Ok. E a que tu gostavas?
A que eu gostava?
Sim.
Este programa realmente hoje está muito vermelho.
A que tu gostavas?
Mas vão dizer que isto devia dar na BTV. Ah, não podia. Batemos.
Diz lá.
Ah, sim. Tu, aliás, entrar no Estádio da Luz só porque pagas o cartãozinho. Mas já não te deixou entrar.
A que eu gostava? Trubin.
É que realmente isso é um mau sintoma, que é as pessoas não saberem aceitar a crítica e não perceberem que as opiniões não são iguais para toda a gente, não é?
Pá, vão para o caralho. Trubin.
Olha, entra lá aí no Instagram do Benfica para ver se já atualizaram.
Não, acho que já tem o resultado do Rangers. Já tem o resultado do jogo de quinta-feira.
Esperem lá com isso. Trubin, Bá, Otamendi e António, Carreras, Florentino, João, Osnes, Di Maria, Rafa
e?
Não, Di Maria,
Rafa
e Artur Cabral. Não, Marcos Leonardo, se calhar. Marcos. Mas não, ainda não vi muito, mas sim, Marcos Leonardo.
Essa é outra também. Entra sempre que entra marca, sempre que entra marca.
Marcou 4 golos.
Mas depois é esquecido.
Mas Artur Cabral 3, é prioritário, 3. Não é? É 4-3-3. Atenção, é o Washington, não é na esquerda, é o Washington ao pé do.
E o Rafa na linha.
Sim. Era bom, não era? Mas isto sem treinar ia
dar. O Benfica não ganhava com.
Já não chega,
se metesse. Não, é uma curiosidade para falar com o Mister. O Benfica, na tua opinião, não ganhava se metesse, tendo em conta que o Di Maria não defende, por razões óbvias, não ganhava se o metesse, por exemplo, atrás do ponto de lança.
Se o metesse atrás do ponto de lança?
Sim, jogar na posição 10, por exemplo.
Ele já fez um jogo ou dois assim. Ele e o Rafa lá na frente.
Deve ter corrido. Era o ataque móvel.
Exatamente. Já fez um.
Sim, mas não correu bem, não foi por causa dele estar ali naquela posição, certamente.
Não, porque aí era o Cox que estava no apoio ao Rafa neste ataque móvel. Ele está a falar do primeiro ataque móvel.
Fica mais complicado porque tu jogas com o Rafa, né? Jogas com o Rafa e com o ponta de lança e depois jogas com o Di Maria, por exemplo, na linha. E ele não desce tanto e cria sempre situações 2 para 1 para o Osnes ou para o Bar.
Exato, por isso mesmo é que eu
por isso é que tu, quando fazes em função dos jogadores que tu tens que deixar a equipa o máximo equilibrada possível. Por isso é que eu entendo a jogar assim, tu jogares com o meio campo a 3 é sempre muito melhor, porque há um dos médios que te vai sempre equilibrar e vai sempre ajudar na cobertura do ala da equipa adversária.
Certo.
Portanto, vai sempre ajudar, mesmo que ele não venha, tens sempre um dos médios. E ao vir um dos médios, continuas com dois no meio. Quando jogas com meio campo a 2, se for um dos médios a vir, tu já crias ali uma situação muito, muito grande. Depois o outro do outro lado tem que vir fechar no meio. Se ele estiver a dormir e também se não for de descer muito, também causa. Por isso, é tudo. O jogo de futebol faz-se através de equilíbrios e desequilíbrios.
Claro,
portanto, isto é o jogo do gato e do rato. Tu tens que arranjar espaços e quando estás a defender tens que preencher esses espaços.
Então, na tua ótica, qual era o 11 de quinta-feira? O melhor 11, o 11 de gala.
Sim.
E a estratégia, e a tática?
Sim. Bah, eu jogava num 4-3-3.
4-3-3? Sim.
Imitador.
4-3-3.
Imitador.
Até o próprio Sérgio Conceição melhorou a equipa quando a partir jogou, do momento
quando
que mudou.
Quando meteu o PP.
O PP está a fazer um. Cuidado.
Um bom jogo. Pá, meti o Trubin, o Bá, António Silva, Otamendi e Carreras. Punha Florentino, João Neves. Florentino, João Neves e Coxo no meio.
Tu continuas a dar oportunidade ao Coxo?
Hã?
Continuas a sentir que...
Sim, a jogar ali por trás do ponto assim. E depois na frente jogava com Di Maria, Rafa e Marcos Leonardo.
Ok.
Agora vais dizer assim, o Osmes.
Né? Pois, alguém tem que ir, né?
Eventualmente não punhas o... Não punhas o Cox, punhas o Osnos, mas depois ficavas com o meio campo muito defensivo.
O que está? Dos jogos que eu vejo do Benfica, aquilo que eu acho é que o Cox tem jogado muito, muitas vezes, já jogou atrás do ponta de lança, que é supostamente a posição dele, e não está a pegar. Seja culpa dele, não, seja culpa do treinador.
Quando jogou na posição dele, jogou bem.
Epá, fez dois jogos bons.
Então, foi a única vez que ele jogou na posição dele. A única vez que ele jogou por trás do ponta de lança, jogou bem. Aliás, eu tenho que fazer aí uma ressalva, que é, em vez do Carreras, ponho o Osnos a lateral esquerdo.
Pois, pronto.
Ponho o Osnos a lateral esquerdo e o Bá na direita.
Melhor lateral da Europa,
mesmo assim, exatamente. E depois lá na frente punha Rafa... Di Maria e Marcos Leonardo.
Yeah. Não davas, e punha não davas prioridade ao Arthur Cabral, tendo em conta o que ele já fez.
Mas não é por nota. A pergunta foi daquilo que eu gostava.
Claro, exato. Foi, e o que
não,
tu achas que...
não é em função daquilo que tem vindo a acontecer, porque sim, eu acho que o que o Schmidt fez ao Arthur Cabral não se faz, é matar um jogador. Então quer dizer, na altura que ele não estava a dar uma para a caixa, insistiu nele. Quando ele começa-se a soltar, quando ele começa a fazer golos, retiro do nada.
Eu acho que ele teve uma declaração numa conferência qualquer em que diz que confrontaram-no com a questão do Arthur Cabral e do Marcos Leonardo e ele diz que não é suficiente marcar golos. Tu sabes isso ou não,
Guilherme? Sei, ele disse isso.
Disse isso?
No Benfica.
Para jogar
no Benfica não basta marcar golos. Pronto, em relação àquilo.
Porque em termos do processo defensivo, o Arthur Cabral não é aquele jogador, por isso é que eu optava por esse motivo também. Optava pelo Marcos Leonardo, porque o Marcos Leonardo é muito mais...
Não, mas ele estava a referir aos dois.
Não, ao Arthur.
Ah, só ao Arthur Cabral.
A pergunta foi direcionada ao Arthur.
Ele não pode falar do Marcos.
São coisas internas que a gente não saiba.
Sim.
Olha, recebemos aqui uma mensagem de um ouvinte a dizer que na Liga Revelação o Benfica estava a ganhar 3-0 e acaba de perder 5-3.
Isso é culpa do Schmidt, porra.
Com o Gil Vicente. Pá, eu acho que aqui isto é muito bom para o Schmidt, porque assim ele pode perceber que são arros que acontecem.
Mas olha,
ele também não os treina. Ele não treina.
Mas a culpa também não é da comunicação.
Não, isto aqui. Deixa ver.
Olha,
deixa ver se a net não falha.
O
Malo.
Sporting joga amanhã.
Sim.
Então, o Sporting joga amanhã com o Atalanta.
Estou curioso para ver se o Ruben vai começar a fazer alguma gestão de plantel.
O Pote está de fora. Lesionou-se hoje.
Ah, foi? Não sabia.
Já. Yeah. O Pote também não vai jogar.
Estou curioso para ver se o Ruben vai começar a fazer alguma gestão do plantel.
Ele já começou, né?
Sim.
O Sporting amanhã ganha.
Pá, normalmente o que ele diz é o contrário.
Eu gostei muito do Atalanta da última vez que vi, fui ali. Sim, ao lado Atalanta ver o
não,
jogo.
Neste momento não está de toda.
Eu vi esse jogo.
O Atalanta não está de
toda. Cacete. Aquela primeira parte foi
assustadora. Aquela primeira parte, meu. A pressionarem no campo todo, um para um.
Sim, sim.
Não, o Sporting limpa o Atalanta. É o que eu acho.
É o contrário.
Normalmente é o contrário.
Olha, estamos a esquecer de uma coisa.
A Atalanta já não está aquilo que estava na início.
Estamos a esquecer de uma coisa.
Diz que queres mandar um abraço
nosso,
a quem?
Não, o nosso amigo João disse.
Epa,
o nosso amigo João,
meu, é verdade,
disse não. Que o treinador para o Benfica neste momento que ele gostaria de ver era Tiago Mota do Bolonha.
Sim, boa aposta, certo. Bom nome.
E eu digo, eu assinava por baixo.
Sim, sim,
já assinava por baixo.
E eu partilhei no grupo.
Está em terceiro ou quarto lugar do
Lidei muito perto com ele. Lidei muito perto com ele em Barcelona, numa fase em que ele, inclusive, não treinava porque estava com pressão e pediu baixa. Foi a primeira vez que eu vi um jogador a pedir baixa. E é um tipo 5 estrelas e portanto nunca pensei que ele desse treinador e a verdade é que está a fazer um trabalho fabuloso. Está a fazer um
fabuloso. Trabalho brutal, está a fazer um trabalho. Ele está em terceiro ou quarto lugar no Bolonha.
Sim, mas eu bem, para já nem ele viria agora tendo em conta que está a fazer um trabalho excepcional no Bolonha.
Isso é Benfica.
Sim, mas ele,
ele tem Bolonha, outra coisa está no Benfica.
Não sei se ele vinha.
Não vinha.
Não sei se não. Eu acho que não.
Se tocassem, se batessem à porta dele,
vinha já.
Vir para o Benfica.
Ainda te dás com ele ou não?
Então.
Ah, se não mandavas já uma mensagem.
Eu acho que ele está. Ele deve estar a buscar o olho do sítio já.
Acho que qualquer treinador que esteja a treinar o Bolonha, com todo o respeito pelo Bolonha, se um Benfica te bate à porta.
Mas ele sabe que ele tem as portas abertas já em muito sítio, certamente. Certamente.
Mas olha que o Benfica é a melhor porta para depois ele.
O que eu queria não vem de certeza. Sim. Que é o Xabi Alonso.
Pois, esse não vai.
Esse não vem de certeza, deve ir parar ao Bayern Munique ou uma coisa assim.
Yeah.
Sim.
Até sim, já sabemos que o Pedro queria o Lage, percebe-se logo a cor clubística dele.
Eu não disse isso. Eu não disse isso, mas acho que ficavam bem servidos.
Está bem. Sim, senhor.
Eu, se fosse agora o Renato Paiva, acho que nem sei se ele está.
Pô, eu acho que é uma coisa.
Abel Ferreira.
Sabes o que é que eu acho?
Abel Ferreira, para mim.
Olha, eu acho que é assim.
Vocês viram o que aconteceu no Abel, desculpa lá.
Não.
Agora lá, no jogo com o São Paulo.
Onde já começa agora, Brasileirão.
Deixa-me só encerrar aqui uma coisa então rapidamente, não me vou alongar. Eu acho que neste momento bastava ter um treinador no Benfica.
Pronto, pois, perfeito.
Exatamente, fácil.
Essa foi boa.
Alguém que não complicasse. Quem é que dizia? O Guilherme é que dizia assim: o treinador só tem que ter uma coisa.
E é verdade.
É não ser ele a levar os problemas.
Exato.
Ele está lá para resolver.
E é verdade. Deve ser das frases mais certas que eu ouvi.
E isso é tira e queda.
É verdade.
E neste caso é o treinador do Benfica que inventa os problemas.
Né?
Ele é que cria os problemas. Estava-te a dizer, no Paulistão, o Palmeiras jogou contra o São Paulo. Foi um jogo
assim.
Taco-a-taco.
Ah, ok.
E só que há um penalti a favor do Palmeiras que o São Paulo acha que não, que eu acho que é. Lá está. É daqueles lances que ele apitando está tudo bem, não apitando para penalti, para mim está tudo bem na mesma. É difícil de julgar, portanto, não é nada.
Há argumentos a favor.
Nada escandaloso, tu não consegues ver.
Não é claríssimo. Ele
sai, o guarda-redes sai à bola e soca na cabeça do avançado do Palmeiras. E eles dizem que socou primeiro na bola e então valia uma aquela. O dirigente no final do jogo, nos túneis de acesso, completamente cego do São Paulo, vira-se para o Abel Ferreira e português de merda. Vocês estão. Você quer arbitrar o jogo? Português de merda, não sei o quê, não sei o que mais. Aquilo está a ferro e fogo lá.
Ai, ai. Ele que venha para cá que tem mais calmo.
Não,
tu gostavas mesmo do Abel Ferreira no Benfica?
Eu gostava. Eu gostava.
Há quem diga que é que ele gostava muito também.
Estás-me a tapar o.
Não, eu já ouvi isso, dizer.
Tens o teu momento, olha, estás-me a tapar o ângulo. Pá,
ficamos fala. Bem os dois na fotografia, não.
Eu já ouvi dizer que ele ou é Porto.
Fartistas.
Ou é Porto, ou vai para o Porto, ou vai para o Sporting.
Ah, para o Benfica, pá. Vamos a brincar, ok.
Não sei.
Vamos a brincar, ok.
Gostavas do Rubén Amorim no Benfica?
Uhum. Quanto é que custa? Eu já.
Pintinhando.
É mais barato do que mandar embora o Rubén, o Schmidt e irem buscá-lo.
Ora, para mim era já. Primeira já.
O Ruben não faria isso nunca ao Sporting. Estou certo.
Também eu.
Acredito que ele um dia vai para o Benfica.
Mas diretamente do coisa também não acredito. Também não estou a ver. Eu, o que é que fazia com o Rui Costa? Tentava chegar a acordo com o Schmidt e dizer assim: senhora, vais para casa, vais continuar a receber salário até encontrares trabalho.
É isso.
Se ele encontrar alguma coisa para trabalhar, o Benfica deixa de pagar e ele passa a receber. Se não, vai ter que. O Benfica vai ter que pagar o erro que cometeu. É assim.
Eu vejo os jogos do Benfica e olho e às vezes.
Hoje tu não estás com problema nenhum em falar demais
não,
do Benfica.
Não, ele hoje até se esquece.
Eu gosto de ver, olho para o banco do Benfica e fico na dúvida se está um treinador ou se está um manequim, um boneco daqueles, estás a ver que vais à loja
de uma coisa. Um escândalo ainda maior está o Tiago a lembrar, a dizer: então vocês estão falando do Benfica e não falam do que aconteceu no Real Madrid.
Eu queria falar,
querias. Fala lá mais.
Queria falar.
Fala do teu Benfica.
Não,
vá.
Mas tu não achas que ver o Schmidt com as mãos nos bolsos não parece que vais à Primark e não vês um boneco? É igual, meu.
É pá, está bem, mas é inacreditável, não é isso. Este gajo está sempre a dizer. Quer dizer, traz sempre um tema. Hoje o meu tema é comunicação.
Mas okay, do Benfica. Mas não, fiquei sem bateria. Tenho aqui um tema, mas fiquei sem bateria.
Mas viste bem o.
Aquela Real é lindo.
O Braga teve bem, meu.
Não, o Real Madrid é ali. Real Madrid, meu. Olha aquilo acontecer aqui.
Yeah.
E ser num jogo grande. Num,
o Schmidt nunca mais falava, até o fim da época estava tudo. Mas aquilo é um escândalo enorme.
Aquilo
é uma coisa absurda.
O Schmidt falou de arbitragem agora neste jogo.
Não.
Só para saber, meu. Pediram tempo.
Aliás, acho que ainda não falou porque o jogo também ainda não acabou.
Ah, é verdade.
Piada do dia. Pronto.
Só na segunda liga que falam.
Olha, eu já vou fazer piadas do
YouTube. Vai haver conferência de imprensa para este jogo?
Não perguntei ao Ricardo.
Não?
Não.
Ok. Não, mas vai haver certeza, então. Num jogo importante deve haver.
Não sei.
Eu não sei. Eu disse: pá, não vale a pena, não tens nada de novo para dizer. O Amorim tem os mesmos jogos que o Benfica tem estado a ter. Vai de dois em dois dias, ou três em três dias.
Comparar
mas ouve, mas é verdade. Mas repara. Mas
não, mas é que tu vais a uma conferência.
Repara
Amorim,
que ele tem mais uma coisa para dizer. Ele tem mais uma coisa para dizer. Anda lá, diz lá mais uma vez.
E tu que és o gênio da edição de vídeo, faz uma coisa. Junta 10 conferências de imprensa do Roger Schmidt e tenta adivinhar que jogo é que ele está a referir.
Pois é sempre igual.
Olha, mas o Benfica deixou de dar os parabéns no feed, agora é só a story. Ainda agora está a dar aqui.
Porque acho que eram. Isso eu li qualquer coisa sobre isso. Acho que eram dois gajos, um deles demitiu-se.
Nossa, agora os parabéns davam sempre aqui, até com bonequinhos e tudo, e agora não. Opa.
Opa, sério, eu não quero bater mais no ceguinho, mas pronto.
Ai meu Deus, nada, nem vou dizer nada.
Olha, foi muito bom, gostei muito. Não sei se não foi o melhor podcast que fizemos.
Fónico. Ninguém vai querer ouvir isto.
Não.
Amanhã já é quarta-feira, amanhã já joga ao Sporting.
Não interessa, mas também a gente só faz isso para nós ouvirmos.
Isto é para nós desabafarmos, porque se não for isto.
Já nem os meus filhos, antes eram os meus filhos só que ouviam, agora já nem ouvem.
É. Não, esquece.
Os meus filhos já nem ouvem.
E eu antes ouvi, agora já não ouço também. Metiste no ar e está feito.
É isso.
Já não ouço. Já não ouço. Tu ainda continuas a ouvir.
Mas ouves algum, não? Ouves algum podcast?
Neste momento, nenhum.
Não?
Não. Eu sou o espelho da sociedade. Eu sou o Zé Povo.
Vês o quê? Novelas? Não.
Okay. Não. Quando isto começar a... Por exemplo, hoje vou ouvir. Até porque já ouvi alguns.
Ok.
É quando me interessa. Percebes?
Pois está bem.
Eu sei o que faço com o meu tempo.
É bom. Claro. Exatamente. Mal feito fora que não fosse assim.
Ora bem.
Está bem, fecha lá isto.
Pronto, olha, espera aí, eu estou aí a jantarada. Quando é que é?
Hoje não.
Digam-me uma coisa, quando é que vocês podem?
A pergunta é sempre a mesma. Eu ando desde o ano passado para vocês me pagarem o jantar.
Eu estou de dieta, portanto tenho que organizar a minha agenda de refeições.
Segunda-feira.
Não estou cá.
Ah, pois é, tu vais embora quando? Amanhã.
Um dia destes.
Pronto, mas é quando eu vier, quando eu chegar.
Voltar, quando o vosso voltar, a gente faz.
Quando eu chegar, pronto.
Então, mas é logo, meu. Temos de chegar ao aeroporto, se for o caso disso.
Exatamente.
Quando eu chegar.
Quando chegares, arrancamos logo.
Quando eu chegar, fazemos.
Pronto, porque eu não gosto de virar ninguém.
Que deixar, e depois temos que deixar, temos que pagar o dele.
Então para a semana não vai estar entre nós, certo?
Não, para a semana não estou.
Ok, fazemos o podcast eu e o Pedro.
Não, eu faço.
Ah, mas tu queres fazer online? Fica uma merda, meu.
Não, não fica nada.
Temos que fazer. Ok,
então olha lá. Então Benfica vai jogar. Benfica vai jogar com o Rangers.
Eu acho que nós não podíamos ter dois convidados nesse dia.
Vai jogar com o Estoril.
Para mim tínhamos, porque isto online fica.
Não, não. Eu digo com o Bruno online. E não podemos ter dois convidados aqui. no estúdio.
Jesus, confusão?
Não, vais perceber depois a minha ideia. Não quero entrar aqui em pormenores.
Ah,
mas conseguimos ou não?
Conseguimos.
Tecnicamente conseguimos.
Conseguimos. Tecnicamente conseguimos.
Ok.
Pá, deixa, pergunta lá aos ouvintes quem é que gostariam de ter aqui.
Alguém do Benfica não podem, não é?
Já sabe. Não, espera, quem é que gostariam? E depois dizem, ok, então trata disso.
Temos lado. Mas olha, nós temos recebido muita gente a propor nomes e a dar os contactos telefónicos, atenção.
É?
Essa ainda é mais assustadora.
Ainda é mais.
Isso ainda é mais assustador.
Atenção.
É. Phonics.
Estou à espera da Charlize Theron, ainda ninguém mandou.
Só sei que hoje tive que ir ao, a uma loja daquelas do Leroy Merlin. Estava a sair, quando estava a sair veio a segurança. Já gravaram ou não? Depois pegasse um telemóvel. Sou seguidor! Já gravaram ou não? Sou seguidor! E eu, ai Jesus, já vai, é hoje, maluco. E eu, vai, vai, estás todo cagado, não é? Vai, vai. Eu, não, é hoje, é hoje, é hoje. Ora, quero ouvir.
Muito bem, pronto.
Então, é isto, okay, olha, está gravado, está feito.
Isto dá quanto tempo? 1h41.
Mais uns 10 minutos que eu fui mijar, deve dar 1h30.
Pois.
Nada mal. 1h30 com 1h10 a falar do Benfica. E hoje o Pedro não se importou.
Eu acho, senhor, que caso, até devíamos muito, tínhamos mais coisas para falar, não é verdade?
Senhoras e senhores, eis o nosso colega.
Eu acho que havia, porque acho que é para o bem comum ter as equipas mais fortes, cada vez mais fortes. Não é?
Exatamente, exatamente. Meus amigos, um abraço, muito obrigado por nos terem acompanhado. Desculpem lá qualquer coisa, isto aqui é o nosso desabafo, portanto não levem tudo o que nós dizemos a peito. Se os apesar, levem também. No fundo,
é isso.
É isso. Alguma coisa a dizer?
Deu.
Não.
Vai ver TikTok, há muito tempo que a gente não mete TikTok, estavam a dizer no dia.
Foi?
Foi. Vai ver este?
Não faço ideia.
Yeah, ok, para mim vai.
Fala com a Maria.
Ok. Bem, eu meto lá a trabalhar. Só que já vai sair um bocado tarde e tal, mas não foi mal. Continuem-nos a seguir plataformas, podcast, YouTube, sininho e outras plataformas tais onde nós estamos em todo lado. No Threads, muito ativos, constantemente ativos.
E o Threads tem lá umas saídas engraçadas.
Yeah, ótimas. O Instagram também, muito ativo, muito, muito fogo. E o nosso Instagram, esse sim, parou também, porque não há TikToks, não há Instagram, mas agora vai voltar a ver, porque já temos todos rede. Já, tá, já temos todos os dados móveis.
Ok.
Okay.
Muito bem.
Abraço e até para a semana.
Abraços.